Sr. Professor Manuel Sebastião, muito boa tarde. Vamos então dar início à audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para nos apresentar o relatório intercalar, tal como tinha sido combinado quando da última audição do Sr. Professor Manuel Sebastião, sobre o setor dos combustíveis líquidos e do gás engarrafado em Portugal. O Sr. Professor e os senhores deputados sabem e têm, portanto, bem presente quais foram as preocupações que presidiram às audições anteriores, nomeadamente, enfim, não quero mais recordar, saber, e essa era a preocupação central dos deputados, se o mercado dos combustíveis líquidos se regia por normas legais ou se, pelo contrário, a autoridade da concorrência, o regulador, tinha, através da análise que faz do mercado e o acompanhamento permanente do mercado, detectado alguma prática ilegal, tais como abuso de posição dominante, concertação de preços ou cartelização. E um assunto esteve aqui também muito presente, já na última audição, que foi a relativa à assimetria na formação do preço que acontece no período de subida da matéria-prima e no período de descida, nos dois períodos. O comportamento dos operadores não se revelou perfeitamente simétrico, no sentido, pelo contrário, registou-se uma assinalável assimetria que resultou em perda, em agravamento de preço e em prejuízo dos consumidores. Portanto, estas foram as principais preocupações que os senhores, as senhoras e os senhores deputados aqui trouxeram. O senhor professor Manuel Sebastião prometeu responder a estas e outras preocupações com a apresentação deste relatório intercalar. Para fazer a sua apresentação, vou dar de imediato a palavra ao senhor professor. E nós vamos seguir, senhoras e senhores deputados, o modelo habitual para as audições do governo, isto é, há uma exposição inicial. Depois, os grupos parlamentares disporão de 5 minutos para a primeira intervenção e de 3 minutos para as intervenções subsequentes. Senhor professor, tem a palavra. Peço-lhe que enfim, faça a sua exposição num tempo ideal de 15, 20 minutos, se for necessário, eventualmente algum tempo. Faça o favor de dispor. Mas pedia-lhe que não ultrapassasse, portanto, aqueles limites que já conhece. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional. Muito boa tarde aos senhores deputados. De facto, o objetivo desta audição consiste em apresentar em primeira mão o relatório intercalar da Autoridade da Concorrência. Nós também apresentamos em primeira mão a newsletter sobre os combustíveis do terceiro trimestre de 2008. Digamos, procuramos desta forma não só cumprir o que tinha sido prometido, mas igualmente facultar aos senhores deputados em primeira mão e, enfim, a todos os interessados, toda a informação relevante que nós temos já trabalhada sobre este assunto que, de facto, interessa a todas as pessoas. Ver se eu consigo. Estava aqui com o computador, se alguém me pedir. Ah, pronto, já. Sim, senhora. Organizei esta minha apresentação em seis tópicos. Portanto, um primeiro tópico em que falaria, de facto, do relatório. Depois, retomaria esta questão importante do enquadramento. Abordaria o tema dos preços nacionais versus os preços internacionais, dos quais estão muito dependentes. Abordaria igualmente a formação dos preços nacionais, durante agora o período que estamos a tratar. Falaria desta vez um pouco sobre o mercado do gás butano e propano, e finalmente apresentaria as conclusões, no último ponto. Relativamente ao relatório intercalar, que os senhores deputados têm, à frente. Portanto, ele é composto de um sumário executivo e de 4 capítulos. Um capítulo sobre a matéria-prima, que é o Brent, um capítulo sobre o mercado dos combustíveis líquidos, um capítulo sobre a análise econométrica que nós conduzimos e um outro capítulo sobre o mercado do gás propano e butano. Depois temos, de facto, 2 anexos e um glossário. Relativamente à programação de trabalhos da Autoridade da Concorrência, nós temos, portanto, a programação, como os senhores deputados já sabiam, o relatório intercalar de janeiro a setembro hoje, a newsletter dos combustíveis do terceiro trimestre também hoje, a finalização da análise aprofundada em fim de março, a newsletter dos combustíveis do quarto trimestre de 2009, do quarto trimestre de 2008 em março de 2009, e gostaria de anunciar também em primeira mão aos senhores deputados que a seguir à finalização da análise aprofundada, a Autoridade da Concorrência tem a intenção de passar a disponibilizar numa base regular não só a newsletter trimestral, mas estatísticas mensais sobre combustíveis. Quanto ao trabalho da Autoridade da Concorrência em perspectiva europeia, gostaria de reportar aos senhores deputados que nós, a Autoridade da Concorrência de Portugal, continua a liderar todas as análises nesta matéria, incluindo análises ao nível da Comissão Europeia. No dia de hoje é a única Autoridade de Concorrência que já apresentou 2 relatórios, o de junho de 2008 e agora o de dezembro de 2008. Relativamente a outros países, a Áustria só apresentará o seu relatório em março de 2009. O relatório da Alemanha ainda não tem data de apresentação. A Espanha apresentará um relatório no primeiro trimestre e outros países não têm relatórios, não têm investigações em curso que sejam conhecidas, nem a nível nacional, nem a nível europeu. Como disse já a Autoridade da Concorrência, embora este análise aprofundada nos permita conhecer muito bem o mercado, nós não estamos à espera da conclusão da análise aprofundada para atuar, se entendemos que o devemos fazer. Isto era aquilo que eu suponho seria interessante reportar sobre o relatório intercalar. Quanto às questões de enquadramento, permitam-me que eu volte novamente a 3 pontos que já falei anteriormente. Um primeiro sobre energia e ambiente, condiciona muito tudo o que nós podemos pensar nesta matéria. Um segundo ponto de enquadramento, o preço do barril de Brent. E o terceiro ponto de enquadramento, o câmbio dólar-euro, que afeta também bastante este mercado. Relativamente ao primeiro, é, como disse, uma condicionante fundamental. Eu recordo que ainda a semana passada, ao nível da União Europeia, foi aprovado o Action Plan da Energia, da Segurança e da Solidariedade Energética. Nós, felizmente, hoje estamos numa fase que é uma oportunidade a não desperdiçar, no seguinte sentido: nós de facto temos um problema energético muito complicado pela frente e neste momento não temos a pressão da escalada de preços, mas seria importante nós podermos pensar neste assunto sem esta pressão. Os combustíveis líquidos, eu recordaria novamente, é um recurso energético não renovável e, portanto, tudo o que seja estimular a poupança e eficiência energética nesta matéria é bom, tudo o que seja incrementar a utilização de energias renováveis é igualmente muito importante. E eu recordo ainda um outro aspecto muito importante, que é esta questão das licenças de emissões de CO2. Qualquer indústria hoje que consome energia tem esta barreira pela frente. Quer dizer, realmente é um aspecto crítico, e nomeadamente para novas refinarias. Nós tivemos, aliás, o exemplo de Sines. Realmente, não tendo sido possível obter as licenças de emissão de CO2, esse aspecto foi um fator condicionante da não concretização de um projeto que chegou a ser pensado para Sines. Quanto ao preço do barril e do Brent, bom, o ano de 2008, todos nós temos a noção, foi um ano sem precedentes e que se espera não se volte a repetir, marcado por um primeiro semestre com uma subida muito acentuada e muito rápida, e um segundo semestre com um ciclo de descida que foi ainda mais acentuado. No ciclo de subida, o câmbio do dólar face ao euro amorteceu a subida, desde dezembro de 2006 foi sempre amortecendo e até amorteceu até finais de julho, até julho de 2008, mas em 2008 foi amortecendo progressivamente menos e eu exemplificarei imediatamente a seguir. No ciclo de descida, infelizmente, o dólar apreciou-se e, portanto, o dólar agora trava a descida em euros do preço do Brent. Eu ilustrarei imediatamente, enfim, temos aqui um quadro, mas não vale a pena, e este gráfico dá um bocado a ideia. Portanto, a cheio, nós temos o preço do Brent em euros, contínuo, fino, temos o preço do Brent em dólares, é o preço que marca, digamos, é o preço de referência, e vemos que o preço do Brent em euros está abaixo do preço do Brent em dólares durante os primeiros meses até junho de 2008, mas depois, com a apreciação do dólar, o preço, de facto, do Brent em euro começa realmente a acentuar-se relativamente ao preço do Brent em dólares. E se nós virmos este gráfico, eu trouxe-o aqui na minha primeira apresentação ao Parlamento, era na composição da subida do preço do Brent, portanto, para cada 100% do preço, para cada dólar de preço do Brent que subia, havia um efeito cambial da ordem de 40% que se repercutia de maneira a que o preço do Brent em euros fosse menor. Se nós fizermos este mesmo gráfico até junho, vemos que o efeito cambial já é muito menor, é um efeito da ordem dos 15%, uma coisa desse género. E agora, se virmos o efeito na descida, já de junho a novembro, já vemos que o preço do Brent em dólares desce, por cada 100% que desce, o preço do Brent em euros já só desce qualquer coisa como 75%. De facto, há uma travagem por efeito do dólar. Quanto aos preços nacionais e internacionais, o que é que nós temos aqui que é muito relevante e eu gostava de partilhar com os seus deputados? Portanto, nós, na autoridade da Conferência, vamos reservar uma apreciação definitiva sobre o comportamento de ajustamento de preços para março de 2009, mas, naturalmente, continuamos a olhar muito para estes quatro aspectos do preço. Portanto, os preços à saída da refinaria versus os preços internacionais, os desfazamentos de preço face às alterações dos preços internacionais, como o Sr. Presidente da Comissão referiu no início desta intervenção, as assimetrias no ciclo de subida versus o ciclo de descida e o timing das alterações do preço de venda ao público. Temos também uma análise econométrica que fundamenta melhor os nossos resultados, mas ela necessita de ser completada, é o capítulo 3, necessita de ser completado, mas já permite resultados interessantes. E se nós observarmos o que se passa neste gráfico, nós o que é que temos? Nós temos, eu gostava muito de dar a intuição deste fenómeno muito importante que nós temos aqui em Portugal para apreciar o preço dos nossos combustíveis face aos preços internacionais de referência. Nós o que verificamos, isso é claro, verificamos o comportamento, um desfasamento de cerca de 4 semanas dos preços, os preços antes de impostos relativamente ao Brent e de cerca de 2 semanas relativamente aos preços internacionais da gasolina e do gasóleo. Quando nós olhamos para este gráfico, portanto, o gráfico, e eu peço aos senhores deputados na newsletter, no final da newsletter, separado com uma folha vermelha, vem um quadro. E eu pus o quadro, este quadro é o quadro que está aqui. Os dados que estão neste quadro são os dados que estão ali, os números índices de dezembro até novembro deste ano. Portanto, é a parte de baixo do gráfico. São números índices que começam em 100 e depois 100 na linha, senhores deputados, na linha 45... Na linha 45 deste quadro, é dezembro de 2007, e eu igualei todos estes dados a 100. E, portanto, depois faço os números índices para que eles possam comparar qual é o que evoluiu mais rapidamente ou menos rapidamente. Portanto, linha 45. E neste gráfico, o que é que nós observamos? Portanto, a cheio, nós temos o tal preço médio antes de imposto em Portugal. Em contínuo, a fino, nós temos o PLATS, ou seja, a referência de gasolina internacional, e a tracejado, nós temos o preço do Brent. E verificamos que realmente os preços antes de impostos em Portugal seguem claramente os preços internacionais. Isto é confirmado não só nesta análise muito simples, gráfica, mas é também confirmado na análise econométrica do relatório. Agora, o que é muito interessante, eu gostava muito de dar aos senhores deputados a intuição do tal problema do desfasamento. Nós verificamos, portanto, que os preços antes de impostos em Portugal subiram, acompanharam a subida, mas de facto acompanharam de uma forma menos acentuada. Houve depois ali um problema que todos nós sentimos muito bem, que foi o problema, se repararem, o problema em julho. Porque em julho os preços internacionais já tinham começado a descer, mas em Portugal ainda continuaram a subir, por causa do tal desfasamento. Agora, o que se verifica, portanto, depois acompanhou e, obviamente, agora, quando começa a acentuar-se a descida, os preços nacionais vão outra vez atrás. Se fizermos, e esta é a intuição que eu gostaria que os senhores deputados pudessem apreender, bem, se fizermos um deslizamento do número índice do Platts e do Brent, portanto, se o 100 do Platts, em vez de ser dezembro, for janeiro, então, é o gráfico seguinte, reparem como basicamente os preços antes de impostos em Portugal acompanham os preços. E este é o tal desfasamento que eu falava. Este é um problema que está bem identificado. De facto, nós temos este desfasamento. No caso do gasóleo, o problema é muito semelhante, sem desfasamento, e depois com o desfasamento realmente revela-se. E esta é uma das questões que nós estamos a analisar com muito cuidado. A análise econométrica confirma, de facto, este desfasamento. Como disse, é um desfasamento da ordem das uma a duas semanas entre os nossos preços antes de impostos e os preços internacionais de gasolina ou de gasóleo. E, portanto, como esses preços, por sua vez, estão também desfasados relativamente aos preços do Brent, acaba por ser um desfasamento relativamente ao preço do Brent de 3 a 4 semanas. Relativamente à formação dos preços nacionais, o que é que nós encontramos na análise que conduzimos agora? Portanto, conduzimos agora a análise de janeiro a setembro e comparamos com a de janeiro a setembro de 2007. Estes dados que nós pedimos permitem-nos agora fazer estas comparações. Enfim, eu diria que não há nada de muito novo, mas eu salientarei através de gráficos, que é talvez uma forma mais explícita. Isto é a fotografia das diversas componentes de janeiro a setembro de 2007 e, basicamente, eu chamo só a atenção para dois aspectos. O custo à saída da refinaria em termos de gasolina e de gasóleo era muito próximo, daí que o preço antes de imposto também fosse muito próximo. Naturalmente, o preço ao consumidor acabava por ser maior para a gasolina do que para o gasóleo, dado a diferença do ISP. Em 2008, o que é que nós encontramos? Encontramos uma fotografia semelhante. A única diferença é que o preço do gasóleo, o custo do gasóleo acentuou-se, o gasóleo tornou-se mais caro. Por isso, o preço antes de imposto do gasóleo já se tornou mais caro também. E depois nós temos ali uma questão que é muito importante, que é a seguinte. Naturalmente, o imposto sobre o gasóleo é muito menor e inverte, digamos, o preço relativo da gasolina e do gasóleo. O preço relativo da gasolina e do gasóleo. O gasóleo é hoje mais caro a produzir do que a gasolina, mas ao público é mais barato. Portanto, há aqui uma distorção do preço relativo, que é o aspecto. Relativamente às componentes, este é o período de janeiro a setembro de 2007. A fotografia é muito parecida com a que nós vamos ver. Reparem, eu só vou chamar a atenção de um aspecto. Os grandes blocos são sempre o custo da matéria-prima, o custo da refinaria e o imposto. Depois a logística e o retalho são componentes muito pequenas. Qual é a diferença relativamente a 2008? É que, relativamente a 2008, o custo da refinaria aumenta e o peso relativo do imposto baixa. É a única diferença. Se repararem no caso da gasolina. No caso do gasóleo temos janeiro, setembro de 2007, janeiro, setembro de 2008. Portanto, é basicamente a mesma história. E, portanto, digamos, nós temos aqui a mesma ideia que encontramos de janeiro a abril, nós voltamos a encontrar de janeiro a setembro, ou seja, a procura de gasóleo muito maior que a procura de gasolina, o preço relativo da gasolina e do gasóleo, portanto, antes de imposto, gasóleo é mais caro que gasolina, depois de imposto é mais barato. O preço de venda ao público, portanto, há esta troca entre, quando comparamos janeiro de setembro de 2007 com janeiro de setembro de 2008, digamos, de certo modo, na composição do preço, nós trocámos, digamos, custo à saída da refinaria por imposto. O peso relativo é basicamente igual. E está, o exemplo é muito, muito claro. Depois, a mesma estrutura, basicamente, quando nós olhamos, digamos, ao preço antes de imposto, basicamente 80% é custo de matéria-prima, 3% é custo de logística e 15% a 18% é custo de retalho, enfim, é o retalho. No caso da refinaria, também já agora comparando setembro de 2007 com setembro de 2008, é muito interessante esta comparação e é aquela troca. Basicamente, nós reparamos que o custo da refinaria subiu 10 cêntimos, no caso da gasolina subiu 20 cêntimos, no caso do gasóleo, é basicamente isto o que sobe no preço de venda final. A logística continua a revelar-se, continuamos a olhar muito para este problema da logística, continua a revelar-se, é realmente uma integração vertical que tem, que se revela eficiente do ponto de vista económico. O retalho, como disse, normalmente são 10, 11 cêntimos, continuamos a encontrar este valor, que é o valor. Quanto ao mercado do gás butano e propano, o que é que nós aqui gostaríamos muito de chamar a atenção? Nós temos agora olhado cada vez mais para este mercado, é um mercado que nos... É um mercado que tem uma grande complexidade. Tem uma grande complexidade porque é um mercado em que a procura está em grande diminuição e é fácil de perceber, sempre que o gás natural entra, quer dizer, a procura de gás metano e propano reduz. É um mercado que tem uma rede de distribuição muito densa, com distribuidores de primeira linha, distribuidores de segunda linha, é muito densa. E, portanto, tem uma distribuição que é em si, os custos unitários de distribuição são em si muito elevados, incluindo quebras muito grandes. Portanto, as garrafas de gás butano e propano são de aço e muitas vezes são desviadas para outros fins, quer dizer, e, portanto, não voltam à origem. Portanto, não só tem custos unitários muito elevados, como tem custos crescentes à medida que a procura diminui, naturalmente. Agora, temos a noção que este mercado tem uma importância social grande, porque está em zonas onde ainda não foi atingido pelo gás natural e, portanto, são zonas, enfim, mais isoladas, mais de província, e é um mercado a que, digamos, nós temos a olhar muito para este mercado, estamos a tratar toda a informação e, digamos, vamos olhar para este mercado com muita prioridade, assim que tivermos toda a informação tratada. E temos a noção de que esta rede de distribuição é uma rede muito complexa e teremos oportunidade de, muito brevemente, dizer mais qualquer coisa sobre este. Quanto aos preços, já agora eu gostava também de... Aqui temos menos noção. É um mercado menos falado e menos conhecido que o mercado dos combustíveis líquidos. Quando nós comparamos os preços internacionais com os preços nacionais, verificamos que os aumentos nacionais não foram bastante menores do que os aumentos internacionais. E quanto ao nível, é evidente que as duas linhas de cima são preços grossistas e depois as duas linhas de baixo são preços retalhistas, engarrafados. E há de facto ali uma grande diferença por causa da tal rede de distribuição. Comparando, por exemplo, uma amostra feita ontem, indo à internet, realmente como é que os nossos preços comparam internacionalmente? Os nossos preços comparam internacionalmente desta maneira. Vimos por amostragem o Reino Unido, a França. Temos o caso da Espanha e é um caso que muitas pessoas citam como sendo muito mais barato, mas não é comparável. Não é comparável porque a Espanha tem um preço regulado. E, portanto, é um preço administrado, pura e simplesmente. É um preço administrado e é um preço, enfim, que já está administrado há muitos anos e tem uma fórmula que é basicamente o preço internacional mais uma média dos 6 meses anteriores. Portanto, não é comparável. E isto tem repercussões a dois outros níveis. Tem repercussões a nível de segurança e tem repercussões a nível de inovação. É um mercado que está basicamente estagnado em Espanha, não é um mercado onde não há basicamente inovação, e é um mercado onde a segurança, digamos, quer na distribuição, quer das garrafas, tudo é uma segurança muito mais limitada do que a nossa. E, portanto, a comparação com a Espanha é uma comparação que tem de ser feita com cuidado. E eu concluía muito rapidamente, portanto, qual foi, no fundo, o objetivo deste relatório intercalar? E nós, de facto, propusemos alcançar três objetivos e julgo que os conseguimos e eu explicarei imediatamente a seguir. De facto, primeiro, divulgar a análise económica, estatística e econométrica que temos em curso, o que está feito, divulgá-lo já, e partilhar a informação relevante que já temos disponível. Portanto, até setembro, e em alguns casos até um bocadinho mais que setembro. Segundo objetivo, permitir compreender melhor o funcionamento destes mercados. Terceiro objetivo, contribuir para esclarecer, detectar questões que sejam relevantes para a missão da Autoridade da Concorrência. O relatório intercalar é, portanto, é uma análise positiva, empírica, quer dizer, não é uma análise normativa. Nós não fazemos apreciação de valor. E, como disse, é uma análise económica, estatística e econométrica. Não teve por objetivo retirar conclusões, este é um ponto muito importante, nem o deveria fazer, porque o relatório é intercalar e por isso mesmo, eventuais conclusões nunca poderiam ser definitivas, nem condicionar as conclusões depois do relatório final de março de 2000. Portanto, não retirámos conclusões. Apresentamos muitos factos, muita informação, mas não, de facto não retiramos conclusões. Voltando aos objetivos, o primeiro objetivo, divulgar a análise económica, estatística e econométrica. Realmente, os Estados têm à frente, quer o relatório, quer a newsletter, eu penso que eles falam por si. Digamos, eles permitem também a todas as pessoas interessadas agora, que tiveram as suas preocupações e muito, muito legitimamente se interrogaram sobre, perante tanta perturbação que houve no mercado, neste e noutros mercados, se não era o caso também de haver aqui falhas de mercado muito complicadas. Portanto, têm muita informação para poder apreciar agora melhor as preocupações que em tempos manifestaram e com toda a razão. Permitir compreender melhor o funcionamento destes mercados. Eu julgo que ajuda a perceber melhor, quer o mercado dos combustíveis líquidos, quer o mercado dos combustíveis engarrafados. E permite uma outra, digamos, um outro objetivo, que é verificar se tudo aquilo que a Autoridade da Concorrência disse no seu relatório e nas minhas audições parlamentares, se tem ou não tem aderência à realidade confrontado com estes factos mais recentes. Quer dizer, de facto, nós temos a noção de que tudo o que foi dito e tudo o que foi escrito adere à realidade e suporta bem a evolução subsequente que se passou. Quer dizer, nós descrevemos, pensamos que factos mais recentes comprovam. Finalmente, contribuir para esclarecer e detectar questões relevantes para a missão da ADC. Sim, senhora, nós temos toda esta informação estatística e análise económica, que é sempre muito importante. A apreciação de índole concorrencial sobre o mercado dos combustíveis líquidos, nós reservámo-la, de facto, para março. Portanto, tivemos toda a informação, todo o ciclo de subida e todo o ciclo de descida, que é muito importante, todas as assimetrias, todos os desfazamentos, etc. O mercado das garrafas de gás metano e propano e a rede de distribuição, assim concluída a análise, já recebemos, mas que estamos ainda a receber, porque é uma análise, é um mercado mais opaco, digamos, com menos informação disponível. Portanto, nós temos de pedir mais informação e temos de pedir e temos vindo a obter, temos de tratar mais informação. Portanto, mas vamos tratar este mercado com muita prioridade. E eu gostaria de salientar aí ao último slide três pontos importantes também que eu gostaria de salientar desde que aqui estive da última vez. Não há dúvida nenhuma que a pressão concorrencial dos postos de hipermercado é hoje uma realidade na economia portuguesa. Eles representam apenas 6,5% do número de postos totais. O número de postos totais no país são cerca de 2.300 e os postos de supermercado são 151, portanto, 152. Portanto, há 6,5% dos postos. Mas já representam 20% do consumo e põem realmente uma pressão interessante concorrencial no mercado. O acesso ao mercado retalhista, que tinha sido uma das recomendações que nós tínhamos feito no relatório de junho, Sim, senhor, houve o decreto-lei número 195/2008, simplificação dos licenciamentos dos postos de combustíveis e nas grandes superfícies. Enfim, ainda não podemos medir o efeito, mas, de facto, já existe legislação que simplificou e esperemos que os resultados correspondam à simplificação que a legislação vai trazer. Finalmente, a colocação de painéis eletrónicos, outra das recomendações do DJ, também houve já legislação nesse sentido. Vai ser concretizada, a última informação que temos é que será concretizada em fevereiro de 2009, enfim, temos pena que não tenha sido já concretizada, mas, enfim, estamos confiantes que seja concretizada em fevereiro de 2009. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Vou, em seguida, dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Veloso, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Agradecemos naturalmente os documentos que nos entregou e que estavam prometidos como relatório intercalar e a newsletter para esta altura. Cumpri, portanto, esse objetivo ou essa promessa, o que é sempre bom. Mas como deve calcular para nós, e até porque se trata de uma questão que tem sido muito levada, e com alguma razão, para aspectos muito técnicos, e, portanto, nós, naturalmente, para além da exposição, de certa forma exaustiva, com os quadros que nos apresentou, nós, naturalmente, temos que ver melhor o documento, ou gostaríamos de ver melhor o documento, para podermos... Mas eu não deixaria de pôr uma série de questões face ao que ouvi Vossa Excelência apresentar aqui aos deputados. Em primeiro lugar, anotei a relação que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência faz com outras autoridades de concorrência europeias. Eu tomei nota desse facto, dizendo que nós temos realmente uma autoridade da concorrência que está muito mais avançada no trabalho que está a fazer sobre esta questão da formação dos preços e do mercado dos combustíveis, o que nos apraz registar, mas não nos descansa totalmente, e permita-me que lhe diga que me recordo o que se tem passado em relação, embora não tenha nada a ver com isto, como é lógico, com as questões da supervisão do Banco de Portugal sobre o mercado financeiro, em que nós realmente o que ouvimos o regulador, o governador do Banco de Portugal dizer é que nós estamos muito mais avançados que os outros e que somos muito melhores que os outros, mas neste país é que acontecem as coisas que acontecem. E o Grupo Parlamentar PSD tem tido a ocasião de questionar, no sentido positivo, de melhorar a supervisão nesse setor. Naturalmente, com o nosso sentido e o nosso objetivo também é neste setor, na Autoridade da Concorrência e no setor do mercado de combustíveis, também que haja uma melhor regulação e uma melhor supervisão para, não só a aplicação completa da lei, mas para que os portugueses percebam, entendam, porque é que funciona assim este mercado de combustíveis em Portugal. Mas deixe-me que lhe diga, efetivamente, se nós estamos mais avançados nesses estudos, se a nossa Autoridade da Concorrência está mais avançada nesses estudos que faz neste mercado do que outras europeias, mas deixe-me que lhe diga que, apesar de tudo, acontece o que acontece e as dúvidas continuam a ser muitas em Portugal sobre isto. E desde logo, e penso que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência concordará, porque nós temos um mercado, e esta era a primeira questão que eu punha. O mercado de combustíveis em Portugal é ou não um mercado diferente, ou de certa forma original, em relação a outros mercados europeus? Ou seja, se existem muitos mercados europeus em que exista uma empresa como a Galp, que tem uma interferência muito forte nos vários níveis de mercado, desde o mercado do crudo ao mercado dos grossistas e depois ao próprio mercado dos retalhistas. Portanto, há um mercado em Portugal que é, efetivamente, um mercado, julgo eu, diferente. E nesse aspecto, ainda bem que a Autoridade da Concorrência vai mais à frente do que as outras autoridades congéneres da Europa, porque isso dá-nos, enfim, alguma satisfação, não total, porque, enfim, há uma série de dúvidas que continuam por esclarecer. E desde logo uma, que é aquela que... não será talvez uma questão muito técnica, eu próprio já tentei perceber e já percebi algumas coisas, mas que é aquilo que todos nós perguntamos. Porque é que no mercado de combustíveis em Portugal, e acho que esta resposta é que deveria ser clara e simples, e se o Sr. Autoridade da Concorrência já aí chegou, porque é que quando o preço do crudo sobe de determinadas formas, ou sobe muito, a resposta no preço dos combustíveis para os consumidores é muito mais rápida do que quando desce. Esta questão é uma questão que todos nós, acho que os portugueses devem saber, pode não ser até uma questão muito técnica. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência falou ali, e todos nós já percebemos que existem alguns desfasamentos no mercado e até já percebemos porque é que há esses desfasamentos. Agora eu pergunto se o desfasamento é igual quando sobe o preço dos combustíveis para o consumidor e se é igual quando desce. E portanto, ou seja, se o desfasamento em relação ao preço do crudo, ou mesmo ao preço dos refinados, portanto ao preço posterior ao preço do crudo, se é igual quando sobe o preço do Brent ou dos refinados, ou quando desce, porque a sensação que temos é que há aqui alguma falha neste desfasamento, porque o consumidor sente algo diferente nessas matérias. Esta era a primeira questão que parecia fundamental por a Vossa Excelência. Até porque, como é público e notório, basta fazer assim umas contas muito rápidas e vemos logo que, pronto, o crudo desde junho ou julho tem vindo a baixar mais de $100 preço do crudo. Naturalmente que já ouvimos dizer que um elemento fundamental na formação do preço não é propriamente o preço do crudo, mas sim o preço do refinado, ou do material já refinado e não do crudo em bruto, do Brent. E, portanto, isso teria uma influência fundamental na questão da formação do preço. E, portanto, esta questão é uma questão fundamental que tem que se pôr.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Eu vou ser muito breve, mas gostaria de deixar só mais duas questões. E, Vossa Excelência, todos nós ouvimos com muita atenção o ultrapassar do tempo da parte do Sr. Professor Manuel Sebastião e gostámos muito de ouvir. Portanto, de alguma condescendência para mais um ou dois minutos, eu irei diretamente às questões. Portanto, e ainda comparando, qual é a relação nesta fase dos estudos que o Presidente da Autoridade da Concorrência e a Autoridade da Concorrência faz entre o mercado de combustíveis em Portugal em comparação com os restantes países europeus? Em toda esta matéria da formação do preço e da formação e do funcionamento do mercado. Portanto, se já chegou a alguma conclusão que se pode fazer alguma coisa para que faça um mercado que é diferente dos outros, não haja que fazer alguma coisa, ou a Autoridade da Concorrência não possa aconselhar que se faça qualquer coisa para que efetivamente na prática não aconteça aquilo que está a acontecer. E como houve este pedido do Sr. Presidente, eu teria muitas questões para pôr, mas havemos de ter muitas oportunidades de falar, até porque isto se trata de um relatório intercalar e nós vamos ficar à espera do relatório final. Eu gostava de saber, desde o último estudo que foi feito pela Autoridade da Concorrência, e como era preciso fazer um estudo aprofundado, e agradecemos o relatório intercalar, mas vimos muitos quadros, era o que é que evolui, quer dizer, para a Autoridade da Concorrência, o que é que evolui no seu conhecimento sobre a formação dos preços, para a aplicação da lei ou das regras da concorrência, que seja diferente daquilo que constava do relatório de junho. Ou seja, se estamos a dar passos muito concretos para que este relatório intercalar possa ter toda a autoridade. E peço desculpa ter ultrapassado ligeiramente o meu tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor pode responder, pode e deve responder imediatamente
às questões levantadas pelo Sr. Deputado Barbosa, expõe rigorosamente o mesmo tempo utilizado pelo Sr. Deputado. Peço que seja, que se cinja aquilo que considero mais importante na sua resposta. 7 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao mercado português ser diferente dos outros mercados, nós temos a noção de que não é, no seu comportamento, não é muito diferente. Todo este género de queixas que nós ouvimos relativamente aos preços de gasolina e gasóleo, em Portugal ouvimos-lo, em Espanha, em França, em Inglaterra, ouvimos exatamente o mesmo género, falando com as autoridades de concorrência desses países, eles reportam-nos exatamente o mesmo sentimento. Naturalmente, o Sr. Deputado tem razão num ponto em que é um bocadinho diferente de outros, é que temos uma Galp, que é a única refinaria, digamos, a única empresa que tem refinaria. Noutros países, em Espanha, há várias empresas com refinarias, mas esse dado, penso, cria uma posição dominante à Galp, mas toda a questão está em saber se desse facto decorre um abuso de posição dominante ou não. Em abril, em junho, nós concluímos que não tínhamos detectado indícios de abuso de posição liderante. Neste momento, nós não tirámos mais nenhuma conclusão, continuamos a observar muito bem tudo o que se passa no mercado, reservamos uma conclusão definitiva para março. Portanto, essa é uma primeira questão. Quanto à questão do... Quando o Brent sobe, há ajustamentos mais rápidos, quando este soltado é o tal fenómeno das assimetrias. Quer dizer, e é isso que estamos a estudar muito intensamente. Não temos ainda conclusões definitivas, porque queremos também ver como é que se passa todo o ciclo de descidas. Já temos agora a fotografia de todo o ciclo de subidas, vamos ver como é que se passa todo o ciclo de descidas. Temos a noção de que, em alguns períodos do ciclo de subida mais acentuados, realmente houve ajustamentos, é mais do que um ajustamento por semana. E, em alguns períodos do ciclo de descida, só houve um ajustamento por semana. Mas o ajustamento por semana também era um bocadinho maior. Mas é isto que vamos reservar-nos, é o tal problema das assimetrias, e esse, em março, trazemos aqui uma análise mais completa. Estamos em grande observação sobre esse ponto. Preço do crude em dólares versus preço da gasolina e do gasóleo em euros. Soltado, agora nós temos o tal fenómeno, para além destes desfazamentos, para além dos eventuais desfazamentos, temos o problema do dólar, que agora trava um bocadinho. E, portanto, o que é que para a ADC mudou desde o relatório de junho? Nós aqui, digamos, nós estamos a olhar para os números, estamos a olhar para os dados, estamos a analisar. Não gostaríamos de dizer nada neste momento. Observamos que realmente o mercado tem vindo a baixar. Tem vindo a baixar e agora então acentuou-se mais definitivamente. O preço do gasóleo já está abaixo de 1 euro, por exemplo. Tem vindo a baixar. Mas, mais uma vez, também nós gostaríamos de nos reservar para depois, em março, não podermos dizer nada que, digamos, olha, afinal, a situação é mais grave do que aparentava ou coisa parecida. Quer dizer, não. O que dissermos em março terá uma, digamos, uma opinião mais decidida e depois de olhar para tudo isto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Jorge Seguro, Partido Socialista.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Terá possibilidade de usar os 7 minutos, vamos usar o mesmo critério. Peço aos partidos, aos grupos parlamentares que se cingam rigorosamente este tempo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Professor Manuel Sebastião, agradecer-lhe a sua vinda à Comissão, a sua lembrança que tínhamos ficado, efetivamente, até ao fim do ano, termos aqui uma primeira reunião, e uma segunda reunião, já em março do ano que vem, precisamente sobre este tema dos combustíveis, que nos tem trazido em reuniões desde meados do ano passado, deste ano. E, portanto, eu queria lhe agradecer, dar aqui uma devida nota pela sua vontade em estar presente na Comissão e dar esclarecimentos aos deputados e, por esta via, aos portugueses. Também em relação aos documentos, eu faço minhas e faço... Das palavras do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, há aqui algum trabalho que nós temos de fazer em termos de análise dos documentos que nos foram agora distribuídos, pese embora nós possamos ter alguma síntese do mesmo hoje no Diário Económico, mas de qualquer forma queria agradecer e queria também dizer que, com certeza, teremos outras questões depois de fazer essa análise mais detalhada. Para nós é muito importante que estas reuniões ocorram e ocorram de uma forma periódica com a Assembleia da República, para que os consumidores tenham informação detalhada e informação clara sobre a formação dos preços dos combustíveis. Aliás, essa é a nossa percepção, é que há de facto uma ideia de que quando o petróleo sobe, o preço dos combustíveis sobe ao mesmo ritmo e quando o petróleo desce, o preço dos combustíveis demora muito a descer. E não foi só assim neste ano de 2008, foi também em 2004, onde houve também uma oscilação muito grande dos preços dos combustíveis, e, portanto, a nossa atenção muito grande em relação ao trabalho que está a ser feito nesta área. De qualquer forma, as questões que gostávamos de colocar, para já nesta primeira ronda, Sr. Presidente, têm a ver com o seguinte. Uma questão que tem a ver com o próprio mercado português. O nosso mercado está cada vez mais dieselizado, digamos assim, que tem cada vez mais diesel e, portanto, e cada vez menos gasolina. E queria ter, se é possível, uma percepção do que é que este fator tem no preço dos combustíveis. Nós compramos diesel, em especial à Rússia, vendemos gasolina barata aos Estados Unidos. E, portanto, qual é que é o efeito, e se isto é possível ter aqui uma avaliação de impacto, desta desregulação, digamos assim, do em relação ao aparelho refinador e em relação àquilo que nós temos de consumo. Como é que isto se conjuga? Depois, esta foi uma questão que lhe colocámos já na última reunião que o Sr. Professor esteve aqui, e que tem a ver com os meios. Nós colocámos à Autoridade da Concorrência a seguinte questão. Entendemos que esta é uma questão que deve ficar claramente esclarecida para os portugueses e, portanto, mais uma vez reafirmamos e voltamos a colocar a questão à Autoridade da Concorrência. Se a Autoridade da Concorrência precisa de mais meios para fazer este trabalho de verificação se as questões de concorrência estão a ser perfeitamente e claramente identificadas no nosso país, e em especial no setor dos combustíveis, é uma questão que também gostávamos de ter da sua parte, e também para nós, na última audição, no dia anterior, tínhamos tido a divulgação pública de um estudo do ACP, precisamente sobre esta questão. Aliás, nós temos agendada, numa das próximas reuniões desta comissão, precisamente a vinda do ACP para debatermos a questão da formação dos preços dos combustíveis, que, como sabe, a ACP apresentou um relatório que apontava para algumas deficiências graves do nosso mercado dos combustíveis. E gostava que, agora que houve mais tempo para também fazer esta avaliação do trabalho que foi feito pelo ACP, gostava de ter, da parte do Presidente da Autoridade da Concorrência, qual é que é a sua apreciação daquele trabalho que foi feito, e muito em especial da questão da interdependência ibérica com as empresas portuguesas e com as empresas espanholas, e como é que está a funcionar efetivamente o mercado na formação dos preços dos combustíveis. Para terminar esta primeira questão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PS apresentou, meados do ano passado, deste ano, um requerimento ao Governo, e que foi remetido para a Autoridade da Concorrência, sobre os contratos entre as gasolineiras e os revendedores de combustíveis. Entretanto, há uma decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias que aponta para a ilegalidade de alguns contratos com características muito semelhantes aos contratos que, a nosso ver, existem em Portugal entre as gasolineiras e os revendedores. E gostava de ter a informação de como é que a Autoridade da Concorrência vê esta questão, se esta questão que se passa no mercado aqui ao lado, no mercado espanhol, é aplicável em relação a Portugal. E isto tanto mais porque na resposta que a Autoridade da Concorrência deu aos deputados do PS, dizia-nos que tinham enviado questionários às empresas petrolíferas, à ANAREC, às empresas de grande distribuição, cujas respostas deverão ser recebidas até meados de outubro. Assim, a Autoridade da Concorrência deverá estar em condições de poder facultar informação e análises mais detalhadas referentes às três questões no último trimestre do ano. E queríamos ter a percepção de que, efetivamente, se esta ação que existe no nosso país, que é das petrolíferas, elas próprias, determinarem o preço de venda dos combustíveis ao consumidor, se compagina com as regras comunitárias. E, nomeadamente, também, em relação aos revendedores, quando haja prejuízos nos postos de abastecimento, esses prejuízos sejam repercutidos sempre e necessariamente nos próprios revendedores. Esta é uma questão esta é uma questão que, a nosso ver, é muito importante para a transparência do mercado dos combustíveis. Para terminar, Sr. Presidente, e peço-lhe só esta possibilidade, gostava de ter a percepção por parte da Autoridade da Concorrência sobre o que é que entende que é possível dar mais aos consumidores em termos de informação da formação dos preços dos combustíveis. É certo que há alguma informação, que é a informação reservada, com certeza, das empresas. Mas com certeza que haverá mais algum tipo de informação que pode ser dado aos consumidores. É que este mercado é essencial que funcione com confiança. E, portanto, nós entendemos que a confiança parte muito da existência desta informação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Professor para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro. Relativamente à questão das assimetrias, o estudo nós reservamos para março, mas desde já este estudo aponta para uma questão muito importante, que é a seguinte: a componente essencial das assimetrias vem de fora, não é especificamente portuguesa. Portanto, ou seja, o tal mercado da gasolina e do gasóleo internacional é ele próprio assimétrico e, portanto, repercute-se ao nível do mercado. Mas depois teremos uma componente que é nossa, mas, de qualquer maneira, em março nós teremos uma fotografia mais completa. Quanto à questão das importações e das exportações, a desilização do mercado, toda a Europa, de uma maneira geral, exporta gasolina para os Estados Unidos e importa gasóleo dos Estados Unidos e, digamos, de outras origens, porque a Europa desilizou-se, por assim dizer. A repercussão mais óbvia é aquela que nós temos vindo a observar, ou seja, o custo relativo do gasóleo à saída da refinaria está a aumentar, porque, digamos, há uma pressão maior sobre a procura de gasóleo e, portanto, mas enfim, o assunto tem sido gerido razoavelmente ao nível da refinaria. Ao nível da procura, como o preço está invertido, os consumidores não se apercebem deste problema. Os meios ao dispor da ADC. Deputado, nós neste momento, eu voltaria a dizer, enfim, temos os meios, estamos razoavelmente, assim, temos uma equipa, muito boa equipa que fez este relatório, é uma equipa excelente, enfim, eu penso que é difícil encontrar uma equipa melhor, pelo menos, enfim, ao nível do nosso país, de uma maneira geral, os quadros da ADC, eu julgo que são quadros de grande qualidade. Nós herdámos realmente uma acumulação de capital humano notável feita pelo anterior Conselho, enfim, temos mantido. Estamos em recrutamento, conseguimos, temos vagas para conseguir recrutar um conjunto de pessoas, estamos nessa tarefa e esperemos ser bem-sucedidos. Concretamente neste estudo e relativamente à ideia inicial, nós tivemos de empregar um assistente de investigação adicional a mais para conseguir, digamos, acelerar o processo, mas conseguimos fazê-lo e ele está a trabalhar e vai estar a trabalhar até março, mas temos assistido. E eu penso que as questões de concorrência, naturalmente, nós temos dificuldade às vezes em gerir todas as questões, até porque tínhamos também um trabalho atrasado que estamos a ver se aceleramos, mas estamos claramente a concluir e suponho os senhores deputados ainda hoje, por exemplo, vão ter notícia de uma atuação da Autoridade da Concorrência no mercado, que é um mercado particularmente sensível, que é o mercado do pão, uma decisão da Autoridade da Concorrência que neste momento suponho que já está divulgada. Realmente nós detectámos um comportamento anticoncorrencial nesse mercado e atuámos de facto como devíamos ter feito. Quanto à interdependência ibérica, nós temos estado em grande contacto com a Autoridade de Concorrência Espanhola e estamos muito, enfim, interessados em ver certamente o que é que vai sair também do estudo espanhol e possivelmente em março nós estaremos em condições de poder ser mais precisos sobre esta questão. Requerimento do Partido Socialista, Sr. Deputado, sobre esta questão dos contratos, dos temas que nós agora vamos debruçar-nos intensamente, e eu agradeço muito que o Sr. Deputado, e agradeço muito as palavras, aliás, do Sr. Deputado sobre o nosso trabalho, e permite-me que em nome de, não só em meu nome, mas em nome da autoridade, sobretudo, e das pessoas que têm estado envolvidas nisso, lhe expresso uma palavra de reconhecimento. Estamos de volta desta questão dos contratos. Possivelmente, Sr. Deputado, eu vou tomar a liberdade, e desde já gostava de fazer, de lhe pedir uma tolerância para esta resposta poder ser dada de uma forma mais completa. Mas eu terei a ocasião de diretamente o fazer. O que é que nós podemos dar mais aos consumidores, Sr. Deputado? Nós temos, penso que os consumidores hoje estão muito mais informados. Todos nós, de uma maneira geral, sabemos mais sobre este mercado do que sabíamos aqui há um ano atrás. Os consumidores hoje estão mais informados. A Direção-Geral do Consumidor já tem um portal muito interessante. Como digo, toda esta informação eletrónica começa a estar disponível. Portanto, eu julgo que os consumidores hoje estão mais informados. E, digamos, este trabalho da Autoridade da Concorrência penso que ajuda a isso. E, como disse, no segundo trimestre de 2009, nós tensionamos pôr em prática as tais estatísticas mensais regulares que também permitem, portanto, transformando a informação confidencial das empresas em informação estatística disponível, permitir que as pessoas acompanhem já numa base mensal o que está a passar. Pensamos que é uma contribuição que nós devemos, digamos, a todas as pessoas e sobretudo às pessoas mais interessadas e em particular aos senhores deputados. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Valdir Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Dizer que agradeço também, no nome, a quantidade de informação que trouxe e, portanto, também será alvo de uma atenção cuidada e de uma leitura atenta. E gostava-lhe de começar por colocar um conjunto de questões mais genéricas, porque, para além da quantidade de informação, digamos que nada de novo nos trouxe, ou seja, aquilo que é essencial e que é fundamental. Nós continuamos à espera para março de 2009. E, portanto, a minha primeira ordem de pergunta seria perguntar diretamente ao Sr. Presidente se sente que tem independência total para o exercício do seu cargo. Não é uma questão de meios, é uma questão de se sente, de facto, independência e capacidade para atuar, uma vez que não tem a ver com aquilo que ficou no ar com essa interpelação do deputado Afonso Candal. Tem a ver com outras questões. Tem a ver com o facto de se repensar hoje, em termos europeus, de novos modelos para as atividades de concorrência. Refiro-me concretamente, por exemplo, ao fim da posição dominante para uma outra perspectiva, que será uma perspectiva da redução significativa da concorrência. Eu sou até favorável a esta redução significativa da concorrência, porque o que o Sr. Presidente nos vem dizer aqui, bom, não fica claro. Não conseguimos atuar de forma clara porque não conseguimos descobrir abuso da posição dominante de uma empresa como a Galp quando ela é só a única empresa petrolífera que exerce atividade de refinação em Portugal, quando é dona, quando controla todas as infraestruturas portuárias e quando controla toda a rede de transportes. Portanto, se isso para a Autoridade da Concorrência em si mesmo não dá uma visão clara da posição dominante, porque talvez com esta nova leitura em termos europeus de redução significativa da concorrência, precisamos ter aqui um novo mecanismo de ação da Autoridade da Concorrência. E a outra tem também a ver com deixar de existir a cota de mercado para passar a existir eventualmente o volume de negócios. Julgo que estes dois aspectos podem, e gostava de saber a opinião de Vossa Excelência, ou não, serem mecanismos mais eficazes para a Autoridade da Concorrência. Porquê? Porque eu acho, não sei se o Sr. Presidente concorda comigo, mas também terá a oportunidade de o dizer, que a rapidez nestas questões é um elemento essencial. Desde a última audição que fizemos da Autoridade da Concorrência e a audição de hoje, muito mudou o mercado no preço dos combustíveis, no preço da saída da refinaria, mudou, e o preço ao consumidor também, ou seja, houve aqui uma evolução, aliás, nada do que dissemos na altura, hoje praticamente é válido. E logo, neste espaço de tempo, a Autoridade da Concorrência continua exatamente com os mesmos dados e continua a dizer, bom, só em março de 2009 é que nós temos uma análise completa e objetiva do panorama geral. E, portanto, parece-me que aqui a rapidez da Autoridade da Concorrência é um elemento essencial e fundamental, mas que, pelos vistos, não se verifica. E quem perde com isso? Perde o consumidor, que continua, como é sabido, a não perceber porque é que, apesar das, quando o preço do petróleo subia, os preços subiam à velocidade, não do petróleo, mas da luz, e quando os preços baixam, essa redução não se verifica na mesma proporção, nem mesmo de acordo com as explicações que foi dada pela Autoridade pela Concorrência e pelas empresas, que fast out, nem sempre isso verificou. Portanto, a redução é ela muito, muito lenta. E, portanto, isso é o que importa aos consumidores, a saber porquê, qual é a explicação que na bomba de gasolina da esquina o preço não desce. Essa é uma pergunta que não continua sem resposta e continuamos sem saber em concreto o porquê. Depois dizer-lhe, Sr. Presidente, que do ponto de vista do gás passa exatamente a mesma coisa, ou seja, o Governo solicita às empresas que façam uma reconversão da sua indústria, e faz todo sentido, o Sr. Presidente tocou ao de leve em alguns aspectos, tem a ver, por exemplo, com a emissão de CO2. O gás é menos emissor, é menos agressivo ao ambiente. O que acontece, se reparar nos preços do gás, ele aumenta, tem uma variável, que é obviamente indexada ao petróleo, mas ela aumenta. Aliás, a ERSE, a Entidade Reguladora da Energia, sugere um aumento dos 8% a 9%. Isso é fatal. Para o setor da indústria, pode ser para o texto, mas pode ser para outra indústria, é fatal esse tipo de aumentos. E o que acontece ainda pior é que a carga fiscal para o gás propano e butano no interior do país, para o litoral, é completamente diferente. O próprio comissário, numa das audições feitas aqui na Assembleia da República, dizia que neste setor a regulação praticamente não existe. E a autoridade de concorrência tem aqui um papel fundamental, é saber quem come aonde e a que preço é que se consegue hoje ter acesso ao gás no interior. E o que é que diz a autoridade da concorrência? Isso é verdade, mas é um assunto que nós ainda estamos a estudar, ainda não nos dedicamos a 100%. Vivemos, Sr. Presidente, num momento de crise económica, num momento em que a função da autoridade da concorrência é, talvez, como nunca, importantíssima. E, portanto, não nos podemos ficar pela simples afirmação de que o setor representa algumas dúvidas, tem alguns constrangimentos, mas nós vamos estudar. E por isso é que eu lhe pergunto, de facto, se não é meios, o que é que falta para que a autoridade da concorrência possa pôr de alguma ordem ou possa até trazer algum equilíbrio, algum esclarecimento ao mercado. E dizer-lhe também que, ao olhar, sou um utilizador das autoestradas, estranho que, de facto, e não consigo perceber porque é que os painéis de informação ou o portal com informação dos preços se foram pura e simplesmente convertidos em mera informação, um pouco, talvez plagiando a autoridade da concorrência, não dizem para março, mas lá para a frente a gente afixa os preços. E, portanto, tem até direitos de autor. E, portanto, parece que não resolve o problema. E isso, de facto, eu gostava de saber. Como também não consigo perceber, porque é que nós continuamos ainda, embora a lei tenha sido alterada, com a rede dos postos de abastecimento dos hipermercados à volta dos 2, 3%. Quer dizer, temos outros países na Europa andam com 50, 45, 20% da penetração deste tipo de bombas de gasolina e nós no país apenas 2 a 3%, segundo os dados, corrigir-me-á se eventualmente eu não tenho os dados corretos. E, portanto, eu gostava de saber se a autoridade fez algum trabalho também para a inexistência quase total de concorrência nos postos de abastecimento. BP, Repsol, Galp, praticamente os preços são os mesmos. É evidente, terminarei. É evidente que nós temos agora, numa versão mais imaginativa, ao fim de semana, a redução numa determinada marca, seguida pela outra, e a minha pergunta é porque todas as outras, se afinal é possível baixar, porque concentrar? É uma prática de mercado, contra isso não tem nada contra. A minha pergunta é se a autoridade, e com isso termino, se a autoridade da Congresso está ou não está a estudar aquilo que são monopólios locais. Aquilo que é, eventualmente, numa determinada local, temos um conjunto largo de uma bomba de uma determinada marca e não de outras. Se essa concorrência de monopólios que inexistente em termos locais, esses monopólios locais, também é alvo de estudo da autoridade da concorrência ou não. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Primeiro, sobre a independência com que eu exerço as minhas funções. Sr. Deputado, eu creio que aí é total e gostaria de lhe assegurar esse aspecto. Segunda questão, Sr. Deputado referiu-se a questões relacionadas com mudanças de critério de posição dominante para redução significativa da concorrência, de cota de mercado para volume de negócio. Habitualmente são critérios utilizados não em práticas restritivas de concorrência, digamos, em análise de práticas restritivas de concorrência, mas em análise de concentração de empresas, normalmente. E o Sr. Deputado tem toda a razão, a tendência europeia vai no sentido que o Sr. Deputado referiu. Quando se aprecia uma concentração de empresas, deve-se focar no facto de haver, digamos, redução significativa da concorrência ou haver, digamos, um reforço, criação ou reforço de posição dominante. A tendência europeia é mais redução significativa da concorrência, focar neste aspecto. Tal como a cota de mercado a nível europeu tem sido abandonada a troco realmente do volume de negócio. Se nós vamos caminhar nesse sentido ou não, depende da proposta que o Governo entenderá fazer à Assembleia da República em tempo oportuno. Obviamente são assuntos nos quais temos pensado e o Sr. Deputado fez eco realmente daquilo que é o pensamento europeu hoje mais moderno, é aquilo que nós encontramos nas, digamos, nos países mais avançados em matéria de concorrência. É esse, exatamente as ideias que o Sr. Deputado expressou, como digo, na apreciação de concentração de empresas. Quanto à rapidez do trabalho da Autoridade da Concorrência, Sr. Deputado, nós não temos, temos muito mais dados, Sr. Deputado, para nos dar essa justiça. Foram muito mais dados, foi muito trabalho, Sr. Deputado. Eu devo dizer que estes últimos fins de semana, basicamente, a minha equipa e eu próprio passámos muitos fins de semana, pode imaginar, mas nós temos trabalhado muito, há muitos dados novos, Sr. Deputado, não queremos dar opiniões para depois não ter de vir atrás sobre se alteramos ou não qualquer, nós de facto não negamos nem deixamos de negar qualquer opinião sobre se existe ou não existe cartel, não negamos nem não dizemos nada nessa matéria, quer dizer. E portanto, quanto à questão das assimetrias, Sr. Deputado, sem dúvida nenhuma é dos assuntos que nós estamos a olhar para eles, já olhámos bastante, mas vamos continuar, e sobretudo vai ser muito interessante conseguir ver como é que nesta fase de descida de 2008 estas assimetrias se manifestaram. Estamos muito em cima delas. Quanto ao problema do gás, Sr. Deputado, realmente a IERSE, tanto quanto eu julgo entender, este só tem poder regulatório sobre o gás natural, não sobre o gás de distribuição propano e butano, se a rede de distribuição não tem. Realmente é uma questão, e daí que nós... É um mercado declinante, como digo, porque à medida que o gás natural avança, esse mercado contraiu-se muito. Nos últimos 10 anos contraiu qualquer coisa como 42%, uma coisa assim desse género. Justamente, mas temos a noção que é um mercado socialmente importante e temos de prestar muita atenção, e por isso é socialmente importante, e portanto a ideia é um bocadinho também nós atuarmos com conhecimento do, e é um mercado que não é muito conhecido, e nós estamos ativamente a tentar conhecer e a tentar perceber toda aquela rede de distribuição que é muito densa, primeira linha, segunda linha, quer dizer, estamos a tentar perceber bem isso para poder atuar em conformidade, e certamente não deixaremos de atuar se for o caso. Na questão das autoestradas e do portal, Sr. Deputado, nós fizemos uma recomendação, mas a nossa competência para, no momento em que fazemos a recomendação, depois nós constatamos se a recomendação, e se chamaremos sempre a atenção se a recomendação está a ser seguida ou não, constatamos que nesta questão das autoestradas terá havido um atraso, enfim, mas penso que enfim, será compensado, como disse. Quanto à rede de postos de supermercados, Sr. Deputado, julgo que os novos, o tal decreto-lei que eu citei, facilita realmente, eu penso que isso vai ser uma realidade. Permita-me só que precise, digamos, as percentagens. Não são 2 ou 3%, em termos de postos, números de postos, são qualquer coisa como 6,5%, são 151 postos em 2.300, de uma maneira geral. Agora, estes 6,5% em número de postos representam 20% do volume de vendas. Já é uma pressão significativa importante. E, portanto, é algo a que prestamos muita atenção e, certamente, Sr. Deputado, há de ver que em toda a nossa prática da Autoridade da Concorrência temos isto muito presente em todas as nossas decisões. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o Sr. Lopes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, começava por saudar novamente o Sr. Professor. Trouxe-nos aqui que a Autoridade da Concorrência vai intervir relativamente ao problema do preço do pão. Penso que os preços que hoje foram anunciados ou que estão referidos, foram referidos, não sei exatamente o que é. É pena que essa intervenção não seja feita relativamente aos preços da energia elétrica e do gás natural que já hoje aqui foram referidos. Porque é estranho que tendo em outubro a S referido como razão para a subida de 5,9% dos preços da energia elétrica e da subida dos preços do gás natural, a subida do preço do petróleo, como é que em dezembro se anunciam e reconsolidam as mesmas subidas como se o petróleo não estivesse a baixar e como se a perspectiva, segundo as palavras do próprio Primeiro-Ministro, para 2009 do petróleo fosse um preço relativamente seguramente mais baixo. O que é que se passa?
O que é que está a acontecer? Isto é que é incompreensível, e se a intervenção vai ser feita sobre o pão, é natural que também fosse feita a propósito da eletricidade e do gás natural, que tão gravemente estão a penalizar não só os consumidores portugueses, como a indústria, porque os preços que estão anunciados aumentam, são preços claramente superiores aos valores de inflação que o Governo anunciou como previsíveis em 2009. Relativamente, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, às questões que aqui nos trouxe, eu julgo que, em primeiro lugar, poderia ser importante, e julgaria que em próxima audição tal pudesse ser possível, era nós termos acesso aos relatórios antes daqui chegarmos. Porque é uma evidência a dificuldade de fazer a leitura de relatórios com esta complexidade em cima do acontecimento. E julgo que de tal teria muito interesse. Depois, gostaria de lhe perguntar, fazer uma primeira pergunta relativamente à seguinte questão. Na última audição que aqui tivemos, e até já nas anteriores, foram referidos um conjunto de processos presentes na Autoridade da Concorrência relativamente ao mercado dos combustíveis. Eu gostaria de ter uma informação qual é o desenvolvimento desses processos ainda desencadeados pelo anterior Presidente da Autoridade da Concorrência. Depois, entrando em questões mais concretas, uma questão que continuo a não ver suficientemente desenvolvida, então, naturalmente posso estar a pecar por uma leitura insuficiente dos documentos que nos traz, que é o problema do preço a que as petrolíferas, e concretamente a Galp, está a fornecer os combustíveis aos retalhistas independentes. Estes vêm se queixando há anos de imposição pelas petrolíferas de margens extremamente curtas, que estão a pôr em causa a sobrevivência de postos de combustíveis, não diretamente ligadas às 3 ou 4 petrolíferas que têm a maioria deste mercado, mas há ainda uma parte muito significativa de postos independentes, e esta questão precisaria, certamente, qual é a avaliação que a Autoridade da Concorrência tem, de facto, face às margens que estão a ser dadas aos postos, a estes postos de abastecimento de combustíveis independentes. Porque, quanto a nós, há aqui, claramente, um abuso de posição dominante. Abuso de posição dominante de quem é a única petrolífera, o único distribuidor produtor de gás óleo e gasolina no nosso país. A própria Autoridade da Concorrência refere que, mesmo para outras petrolíferas com outras capacidades, o negócio da importação não faz grande sentido, eles não têm recorrido com força a ele, e, portanto, muito menos os pequenos retalhistas deste setor. Uma segunda questão, que continua a não ver suficientemente clarificada, Sr. Presidente, é o problema dos preços à saída da refinaria. Isto é, quais são os preços efetivos do gasóleo e da gasolina depois dos custos de fabrico? Sabemos que os custos têm vindo a ser definidos a partir dos índices dos valores de Roterdão, mas quais são os valores do ponto de vista aqui da produção? O que é que custa o petróleo mais a operação de produção no nosso país e a sua relação com os preços que estão a ser praticados? Gostaria de ter ainda alguma informação sobre esta questão. Estranhamente, não sei se me pode dar algum esclarecimento, por que razão a Direção-Geral de Energia e Geologia deixou de publicar, tanto quanto me parece, os preços do petróleo no mercado internacional? É um dado que anteriormente se conseguia, há umas semanas a esta parte desapareceram da informação da Direção-Geral de Energia. E iria a uma questão fundamental, que já hoje aqui foi abordada, mas que eu gostaria ainda de referir, que é o problema, o dito problema das assimetrias na formação de preços, ou da velocidade de ajustamento dos preços, e não só da velocidade de ajustamento, da intensidade de ajustamento desses preços. Porque nós não estamos perante uma situação nova, Sr. Presidente. Estamos perante uma situação, aliás, aqui já houve uma referência a isso, constatada em sucessivos relatórios da Autoridade da Concorrência, de anos anteriores, já lhe referi aqui uma outra vez, digamos assim, este atraso de ajustamento, as 2 semanas relativamente aos outros países europeus e relativamente, 4 ou 5, relativamente aos preços do petróleo. E isto, inevitavelmente, que todos percebemos que uma semana de atraso, por muito curto que seja o diferencial de preços, é uma poluição brutal sobre toda a economia portuguesa, sobre toda a sociedade portuguesa. E, portanto, é completamente incompreensível que este problema se venha mantendo. E o Sr. Presidente ainda está apenas a referir-nos o problema do conhecimento. Portanto, quando é que nós, de facto, respondemos a este problema?
Vou concluir,
Sr. Presidente, colocando ainda esta questão nesta matéria. Que é o problema da própria intensidade. É que anteriores relatórios da Autoridade da Concorrência referiam que não era apenas a velocidade diferencial de ajustamento, era também do ponto de vista da intensidade, isto é, eles lá quando desciam mais do que se descia aqui. E eu não vejo nenhuma referência a esta questão.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Vamos ficar por aqui, terá outras oportunidades, com certeza. Sr. Professor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Quanto aos preços regulados que referiu da energia elétrica e do gás natural, deputado, são preços de regulador setorial, nós não temos nada, nenhuma competência na matéria. Como disse, quanto à atuação que nós tivemos no mercado do pão, referem-se a práticas proibidas nos anos de 2002 a 2005. E, portanto, foram agora objeto de uma decisão da Autoridade da Concorrência. A notícia que hoje também vi no jornal sobre o preço do pão, devo dizer que não tenho nenhuma informação adicional à que o Sr. Deputado tem. Enfim, veremos o que é que ela significa. Relatório, antes de chegar, Sr. Deputado, eu tomei boa nota e penso que o Sr. Deputado, na primeira vez que aqui vim, me disse que tem de trazer o relatório consigo e eu essa parte já prometi. A outra parte, Sr. Deputado, pode crer, nós, o Conselho da Autoridade da Concorrência, acabou a última revisão, da versão ontem à 1 da manhã, e conseguimos finalizar o trabalho hoje com a versão final. Estava concluída às 10h30. Depois foi o tempo de fotocopiar, enfim, formatar, etc. Portanto, mas eu procurarei, na medida do possível, da próxima vez, antecipar, tanto quanto possível, o conhecimento do relatório por parte dos senhores deputados. Os 8 processos, Sr. Deputado, que herdámos do anterior Conselho, neste momento já lhe posso dar com precisão o timing da decisão que nós iremos tomar. O timing será fim de janeiro. E porquê fim de janeiro? Porque realmente nós temos já os processos muito trabalhados, mas justamente quisemos beneficiar agora desta visão que estamos a adquirir sobre o mercado, para, digamos, tomar uma decisão mais informada. E, por outro lado, há uma componente ainda analítica que temos de desenvolver e não a podemos desenvolver para concluir o relatório intercalar. E, portanto, vamos desenvolvê-la já a seguir. E, portanto, fim de janeiro, Sr. Deputado, é, digamos, o momento da decisão nessa matéria. Quanto à questão dos retalhistas independentes, portanto, os tais dodos, codos e cocos, enfim, toda esta matéria, Sr. Deputado, vai ser... Estamos neste momento a olhar para os contratos e, portanto, a analisar em que medida haverá, enfim, elementos que não sejam conformes às regras da concorrência, mas... sem querer, enfim, digamos, abusar da data de março, mas será claramente parte do relatório de março, Sr. Deputado. Preços à saída da refinaria. Sr. Deputado, os preços à saída da refinaria, nós aqui podemos fazer duas análises. A análise de custos da própria refinaria, sem dúvida nenhuma, e aí... O Sr. Deputado teria a resposta concreta em matéria de custos. Agora, o preço à saída da refinaria, aquele preço que é relevante, o preço que conta, é um preço internacional. Este é um aspecto muito importante. É internacional no seguinte sentido. As refinarias têm de vender os preços, qualquer que seja a refinaria, têm de vender os preços a preço internacional. Porque se venderem acima de preço internacional, ninguém os compra. Se venderem abaixo de preço internacional, que toda a gente quer comprar e não chega para ninguém. O que é que acontece? Qual é esse preço internacional? O preço internacional à saída das refinarias é um preço, todas as refinarias têm esse preço calculado. É o tal preço internacional em Roterdão, o Northwest Europe. E depois, acrescido do spread de localização. E esse spread de localização também está calculado para todas as refinarias europeias da seguinte maneira, através da cotação diária do frete de uma tonelada de gasóleo, de gasolina ou de petróleo, ou do que for, e depois, digamos, adaptado através dos índices, chamados World Scales, que caracterizam a distância a Roterdão e as características do Porto. Por exemplo, a distância do Porto de Sines a Roterdão, mais o facto do Porto de Sines poder receber petroleiros até 300 mil toneladas. As World Scales para Matosinhos já são diferentes, porque Matosinhos tem uma distância um bocadinho menor do que Roterdão, mas, em contrapartida, só recebe petroleiros até 50 mil toneladas. Aveiro só recebe até 20 mil. Portanto, tudo isto está calculado. Portanto, há este preço. É este preço que nos interessa para a formação dos preços antes de impostos e depois para a formação do preço de venda ao público, Sr. Deputado. Mas, sem dúvida nenhuma, Sr. Deputado, depois, a questão se a refinaria ganha muito ou ganha pouco com a refinação é um problema que acaba por não afetar o preço antes de imposto, porque realmente aí o que funciona é o mercado internacional. E este produto é um produto transacionável e, portanto, guia-se pelo mercado internacional. Quanto à questão das assimetrias, das velocidades e do desfazamento, Sr. Deputado, sem dúvida nenhuma, é um problema que estamos a estudar, mas já agora, Sr. Deputado, o seu raciocínio está absolutamente correto na descida, mas o seu raciocínio na subida seria exatamente ao contrário. Se houvesse um desfazamento, também, digamos, o ajustamento era mais intenso e mais direto, não é? E houve, de facto, também algum desfazamento, houve desfazamento na subida. Agora, temos de ver, e estamos a analisar, é se o desfazamento que houve na descida é idêntico ao desfazamento que houve na subida. Desse ponto de vista, a indicação que temos é que, em nível de desfazamento, não é maior, em termos do prazo de tempo que leva a ajustar. São as tais 3 a 4 semanas, relativamente ao preço do Brent. As assimetrias, ou seja, se é mais rápido ou menos rápido, se é mais intenso ou menos intenso, aí verificamos que há assimetrias, gostávamos de concluir sobre, tendo vendo todo o ciclo de descida, mas também podemos dizer uma coisa, grande parte dessas assimetrias, na análise que já fizemos, uma análise econométrica pesada, e, enfim, mas temos ainda de completá-la e vemos os intervalos de confiança, enfim, saber se aquela análise está mesmo robusta, mas essa análise diz-nos é que a maior parte, digamos, da assimetria vem do próprio mercado internacional das gasolinas e dos gasóleos. Portanto, digamos, há aí qualquer coisa também que é muito internacional. Este mercado é muito internacional e, portanto, nós estamos bastante condicionados por isso. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alva Macedo.
Obrigada, Presidente. Permita-me que cumprimente o Presidente da Autoridade da Concorrência e que registre aqui algumas dificuldades com que estamos confrontados. Na verdade, aquilo que tem sido a forma como consegue derivar a questão central que se nos coloca aqui, que é a questão da legalidade e do cumprimento da legalidade, essa é a pergunta que o Sr. Presidente não está hoje ainda minimamente capaz de responder. E responde-nos com dados que são dados um pouco equívocos, porque na verdade são contraditórios entre si. Lá iria, mas permita-me que lhe faça uma pergunta inicial, porque é uma pergunta que já esteve presente em outras perguntas anteriores e que tem a ver e que é sustentada muito naquilo que foi o discurso ou a sua apresentação, a sua abertura, a sua intervenção de abertura num colóquio que se realizou em Belém em outubro de 2008 e no qual dizia que, na verdade, A intervenção da autoridade da concorrência e dos reguladores das normas da concorrência se torna progressivamente mais difícil, porque justamente à medida que vão sendo dotados instrumentos legislativos para o exercício da sua atividade, é a própria concertação entre as empresas que se torna cada vez mais complexa, cada vez mais sofisticada, o que agrava, como num processo de bola de neve, aquilo que é a capacidade do regulador fazer esta fiscalização da legalidade das normas da concorrência. Aliás, devo dizer-lhe que o próprio Presidente da Comissão Europeia, em declarações públicas muito recentemente, reconhecia a impossibilidade de transparência no setor. Ora, isto para quem defende a concorrência como a grande qualidade, a grande mais-valia de um mercado liberalizado para defender a economia dos diversos países e para defender os consumidores, significa uma coisa muito simples, é que, na verdade, esse argumento original não passa do pecado original do mercado liberal. Isto é, o mercado liberal não é capaz de instruir, de ter normas legislativas e ter entidades reguladoras que eficazmente e rapidamente, porque não é um ano depois, Sr. Presidente, é rapidamente dar início a processos que sejam processos penalizadores das empresas que, aparentemente, pelo menos, têm práticas de concertação de preços. E, portanto, este é o problema essencial que se coloca aqui hoje. O problema essencial é da natureza do próprio regulador e da sua incapacidade no mercado liberal de controlar o cumprimento da legalidade das normas da concorrência entre as empresas. Constatação número um, que vem daquilo que são as suas respostas às várias perguntas que lhe foram sendo postas, porque o Sr. Presidente, na verdade, vai respondendo sistematicamente que veremos em janeiro saber se há, qual é o desenrolar dos 8 processos que já decorrem da presidência anterior, em mais tarde no ano saber se há, de acordo com aquilo que é a análise do momento de descida dos preços, se houve ou não um processo de cartelização. E, portanto, esta constatação parece ser a primeira óbvia que resulta daqui desta apresentação. Depois devo dizer que existem aqui algumas contradições, que são contradições um bocadinho perturbadoras. A primeira, eu gostava de lhe colocar, tem a ver com o seguinte. Nós tínhamos estado a fazer uma comparação dos preços da gasolina e do gasóleo em Portugal e noutros Estados europeus e, na verdade, depois de imposto, estes preços colocam-nos entre os 5 mais caros da Europa. Era curioso verificar, daquilo que é o estudo que nos traz hoje, antes de imposto, se havia uma disparidade semelhante a esta ou não. E há, na verdade. Ao nível da gasolina, no terceiro trimestre, de acordo com o documento que nos traz hoje, Portugal encontra-se também dentre o topo da lista, claramente, dos países onde a gasolina, antes de imposto, e reparem bem, que normalmente é atribuída à carga fiscal aquilo que é a responsabilidade pelo agravamento do custo dos combustíveis aos consumidores em Portugal, mas naquilo que é a apreciação que os senhores fazem, é que o preço da gasolina 95 fica aqui logo entre os primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o sétimo. Ao nível do gasóleo, a diferença não é muito grande. E, portanto, eu pergunto-lhe como é que explica, quando nos diz que, na verdade, o preço à saída da refinaria é muito determinado pelo mercado internacional, como é que explica que esta disparidade entre o facto de ser um preço que é muito condicionado pelo mercado internacional, mas, na verdade, quando olhamos para a comparação com a situação internacional, Portugal está entre os mais caros da Europa. Portanto, aqui alguma coisa que não bate certo. E o que também não bate certo, Sr. Presidente, é o facto de que, na verdade, o preço à saída da refinaria, de acordo com o relatório que nos trouxe hoje, tem uma componente de 35%, no caso, tem uma importância na determinação, na fixação do preço final ao consumidor, de 35% no caso da gasolina e de 46% no caso do gasóleo. Ora, isto leva a indicar claramente que aquilo que é a posição da GALP, que tem uma posição privilegiada a este nível, sendo a única empresa refinadora e, portanto, que controla a importação e a armazenagem dos combustíveis, determina justamente este preço dos combustíveis. E, na verdade, a conclusão que se pode tirar daqui é que quando o Estado português detém na Galp uma participação acionista que não lhe permite minimamente controlar aquilo que são as opções em termos de política tarifária e em termos daquilo que são as opções de investimento e de distribuição das receitas, na verdade, o Estado português perdeu, ao privatizar a GAP, perdeu aquilo que é a sua capacidade de regulação num setor que precisa de regulação.
Faça favor, terminar.
Aliás, Sr. Presidente, e vou terminar com a última questão, porque nos dizia há bocadinho que justamente não é comparável ao nível do propano e do butano, não é comparável à situação de Portugal e de Espanha, porque Espanha tem uma tarifa que é uma tarifa regulada. Ora, isso significa que Portugal precisa ter uma tarifa regulada também. Esta é a conclusão óbvia e é a conclusão que me parece ser lógica e evidente, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Posso, por favor, responder, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelas suas perguntas, Sra. Deputada Alda Macedo. Penso que fez referência a uma intervenção que eu tive a oportunidade de fazer a propósito de um cartel internacional, de uma workshop internacional sobre combate a cartéis. E é de facto verdade aquilo que acontece, portanto, cada vez mais as empresas são mais sofisticadas e, portanto, nós, digamos, autoridades também temos de ser mais sofisticados e estamos a procurar sê-lo. Tenho os meios, enfim, Sra. Deputada, é que também uma pessoa não pode empregar mais 100 pessoas no momento, estamos neste momento a recrutar e, enfim, temos os meios, eu diria, enfim, com... Obviamente gostaria de ter mais meios, mas acho que temos os meios para o trabalho que estamos a conseguir fazer, acho que temos os meios adequados e, como disse, estamos em recrutamento e penso que temos procurado dar resposta com alguma rapidez às questões que nos têm sido colocadas. A Sra. Deputada levantou um conjunto de questões que excedem naturalmente o âmbito da autoridade da concorrência, sobre, digamos, a regulação dos mercados, se o mercado deve ou não deve ser regulado. Obviamente isso é uma decisão que transcende a autoridade da concorrência e, portanto, digamos, pertence a uma outra esfera de poder. Relativamente às comparações com os preços europeus, Sra. Deputada, tem razão na sua observação. Nós somos, quando olhamos para a Europa, nós não somos o pior país em termos de preços mais elevados, mas somos um país... sem dúvida, Sra. Deputada, mas, portanto, nós temos vindo a seguir esse assunto. Enfim, temos, se a Sra. Deputada também reparar num pormenor, muitas vezes o facto de ser quinto ou sétimo... é uma diferença de muito poucos cêntimos. É uma diferença, às vezes, de 1, 2, 3 cêntimos. São diferenças muito pequenas, às vezes, em termos de valor absoluto. Mas, claramente, Sr. Deputado tem razão, nós somos um país que se tende a situar, digamos, ao nível do gás óleo, situamos aí na décima posição, enfim, umas coisas, mas na gasolina situamos mais alto. Agora, quanto ao preço antes de imposto, Sra. Deputada, a questão é esta, é que também o nosso preço, o tal preço internacional, é que o preço internacional, há uma coisa que é o preço internacional de Roterdão, esse é igual para todos, mas depois há o chamado preço internacional de cada uma das refinarias, e esse já varia, porque tem o tal spread de localização, e nós temos um spread de localização que é mais elevado do que outros preços, mas não, digamos, isto... E nós aí temos essa componente. Mas, Sra. Deputada, com certeza. Depois temos, no preço antes de imposto, depois temos duas outras componentes, que é a componente logística, ou seja, armazenagem por grosso e o pipeline e tal, que essa é muito eficiente no caso português. São 2 cêntimos, portanto não pesa muito, é muito eficiente. Temos depois a distribuição, Sra. Deputada. A distribuição, no nosso caso, são à volta de 10, 11 cêntimos. São 10, 11 cêntimos. Nós não temos a noção que seja muito elevado comparado com outros países. Mas, enfim, são aspectos a que, digamos, não há dúvida nenhuma, temos sempre de nos interrogar sobre a comparabilidade destes números. Claramente, nos supermercados, as grandes vantagens do supermercado é que eles comprimem muito esta margem de distribuição. E daí que, digamos, esta margem de distribuição chamada é cerca de 55% custos de distribuição e 45% margem de distribuição. E os supermercados comprimem muito esta própria margem, mas, portanto, o preço... Agora, o preço à saída da refinaria, senhora deputada, é o tal preço internacional com o spread. E nós temos um spread que é um bocadinho maior, por exemplo, que o spread nas refinarias do norte de França ou do sul de Inglaterra, quer dizer, naturalmente, ou na Holanda. Mesmo assim, a Holanda, depois a Holanda tem uma carga... Cada refinaria tem o seu spread. Está, por exemplo, o spread de Bilbao, o spread de La Coruña, o spread de Matosinhos, são spreads, são todos eles vão diferenciando pela distância e pelas características do Porto. Nós temos boas características em Sines de Porto, mas temos uma distância um bocadinho maior. Mas, enfim, a fotografia que nós temos é realmente, a senhora deputada tem razão, nós, digamos, não temos um combustíveis... Não somos dos países mais baratos da Europa em matéria de combustíveis. Temos preços elevados.
Terminou, Sr. Professor? Terminou. Antes de darmos início à segunda ronda, eu queria dizer ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que, enfim, dentro daquilo que é possível avaliar, uma vez que o relatório foi entregue há muito pouco tempo, praticamente no início da reunião, eu tive acesso a ele cerca de uma hora antes. Este relatório, esta é a opinião do Presidente da Comissão, está bem elaborado, tem um manancial de informação muito relevante e completo, embora muito parco também em conclusões. O Sr. Professor já se referiu a esse aspecto. Esperamos que as conclusões a existirem integrem o relatório final referente ao ano de 2008, que será apresentado até ao fim de março à Assembleia da República. Eu, se o Sr. Professor me permite, gostava de lhe colocar uma questão que este relatório não refere, que é precisamente a regulação férrea, diria, a autorregulação do mercado internacional de combustíveis líquidos, que já foi aqui repetida e reiteradamente referida pelo Sr. Presidente. Até que ponto essa autorregulação não constitui ela própria uma violação das regras da concorrência, da linha A, da linha B? Que espaço é que deixa à atividade de um regulador ou dos diversos reguladores nacionais do setor? Essa é uma questão que, enfim, não me atrevo a fazer a sugestão para uma reflexão desta natureza, integrar eventualmente o relatório que vai ser apresentado pela Autoridade da Concorrência, mas acho que é e deve ser uma matéria que deve preocupar todos os deputados, até porque vários responsáveis políticos, e entre eles responsáveis governamentais, entre eles o próprio Comissário Europeu do Setor, se referiu abundantemente a esse aspecto, a propósito da questão, já aqui também, referida das assimetrias, que, enfim, não configurando ela própria um ilícito, porque, enfim, o próprio relatório refere, aliás, doutrina para validar esta tese, pode constituir uma violação se houver concertação de posições, e, portanto, acho que compete também à Autoridade da Concorrência verificar se essa assimetria teve um comportamento apetecia-me dizer simétrico da parte de todos os operadores e consertado da parte de todos os operadores. Nós congratulamos-nos que a Autoridade da Concorrência atue relativamente à indústria panificadora, se houve violação, se houve concertação de preços, Acho que é dever da Autoridade da Concorrência atuar, mas a minha opinião pessoal, só a mim enfim, me responsabiliza, é de que há matéria para, pelo menos, a Autoridade da Concorrência apresentar o problema num relatório. Não digo que o ilícito seja, se possa provar com toda a segurança, mas a verdade é que houve um conjunto de práticas, aliás, abundantemente referidas por diversos responsáveis políticos, que, é que provavelmente, seguramente, a Autoridade da Concorrência não ficará alheia e levará em devida conta. Sr. Presidente, vamos então dar início. Se quiser fazer alguma consideração a propósito, agradeço.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Já agora permita-me então que, digamos, procure trazer alguma contribuição às questões que levantou, que são questões fundamentais. Eu julgo que elas se compõem em duas partes. Uma é a que diz respeito ao mercado do petróleo bruto. Outra é a que diz respeito ao mercado dos combustíveis líquidos, o mercado internacional do petróleo bruto, o mercado internacional dos combustíveis líquidos. O mercado internacional do petróleo, esse claramente é um mercado de cartela, mas é um cartel de Estados soberanos. E, portanto, enfim, digamos, objetivamente viola regras de concorrência, mas é um cartel de Estados soberanos. O mercado dos combustíveis líquidos é um mercado, digamos, até à data, não foi detectado nenhum problema de natureza concorrencial neste mercado. É um mercado de procura e de oferta, em que, digamos, diversos compradores e diversos vendedores, digamos, estabelecem o preço pelo jogo da oferta e da procura. E, portanto, fazem o preço internacional. É evidente que este mercado internacional dos combustíveis líquidos excede a competência de qualquer autoridade nacional de concorrência. Mas também é verdade que nunca uma autoridade multinacional, como, por exemplo, a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, resolveu intervir neste mercado. Portanto, seria claramente a autoridade que poderia analisar este mercado, mas nunca o fez. Este mercado também está condicionado por uma outra característica, que é a característica das reservas obrigatórias, e nomeadamente das reservas estratégicas. Aliás, o Comissário Europeu da Energia, muito recentemente, ele afirmou que a Comissão, através da Direção-Geral da Energia, vai atuar, vai repensar esta questão das reservas estratégicas, porque obviamente as reservas estratégicas condicionam também o comportamento deste mercado, porque é um estoque que ali está e que realmente acaba por condicionar o mercado. Quanto ao Presidente da Comissão, também ouvi referências do Presidente da Comissão ao mercado, mas a verdade é que a Comissão Europeia, até à data, não abriu nenhum processo de investigação em matéria de combustíveis líquidos e não tem nenhum estudo, nenhuma análise em curso, para além, enfim, do trabalho normal de monitorização deste mercado. Não tem nada. Portanto, foi afirmações do Presidente da Comissão Europeia. Nós tentámos perceber se havia sequência a essas afirmações, mas até à data, digamos, foram afirmações que o Presidente fez, mas não temos conhecimento de nenhuma atuação concreta por parte da autoridade da Comissão Europeia nesta matéria.
Vamos iniciar a segunda ronda. Sr. Deputado Carlos Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Já foram colocadas por todos os grupos parlamentares a questão principal que os portugueses querem ver a resposta. E já foi respondida de diversas maneiras, mas a resposta não sai. Eu vou colocar a questão de forma simples para obter uma resposta também simples, que é aquilo. A grande questão é, há ou não cartelização quando há subida de preços? E qual é o comportamento na descida de preços? Ou ainda mais simples, porquê é que os preços sobem a um ritmo mais rápido do que aquele que desce quando estamos a comparar com os preços na origem do Brent, do crude, que são preços conhecidos, são internacionais. Nós ouvimos todos os dias, e temos conhecimento, todos os portugueses têm conhecimento, do preço diariamente. Mas depois, a reação, quando é para subir é rápida, quando é para descer é muito lenta e não é proporcional a essa descida. É evidente que há outras componentes, tais como o preço do dólar, o preço do crudo, como disse, o custo de transporte, o custo de transformação, o preço internacional que o Sr. Professor acabou de referir, é um preço também conhecido, portanto são dados transparentes, são conhecidos, a margem, não sei se nos poderá dizer qual é a margem das empresas ou não, ou se isso é matéria reservada, os impostos são conhecidos, ou seja, temos aqui uma receita com uma série de componentes, são transparentes, são conhecidos todos nós, portanto, temos condições para fazer uma fórmula científica e a equipa que foi capaz de fazer este trabalho de grande profundidade científica, mas que se eu levar ali aos portugueses e disser está aqui a resposta à questão que colocámos, por mais que folheiem, não está cá a resposta, está aqui um trabalho científico de valor, mas não está a resposta que nós procuramos. Portanto, esta mesma equipa provavelmente terá a capacidade de fazer uma fórmula simples que relaciona estes dados todos, são conhecidos, pelos vistos são todos os dados são conhecidos, e podemos dizer, quando o preço em Frankfurt é este, introduzindo estas variáveis todas conhecidas, o preço em Lisboa vai ser aquele. Ou em Milão, ou noutro, porque o preço internacional, mais o spread, mais o custo de transporte, etc., são tudo dados conhecidos. Com dados conhecidos conseguimos transformar isto numa informação transparente. E era isso que os portugueses esperam. Portanto, é um apelo que eu faço, se o Sr. Professor souber responder agora, muito bem, se não souber, é um apelo que fazemos a esta equipa, sem dúvida notável, se conseguirá dar resposta a esta questão.
Sr. Deputado, pode concluir, Sr. Deputado Carlos Poço. Pode concluir, por favor.
Sr. Presidente, queria colocar-lhe a outra questão que tem a ver com a transparência também da informação. Quando apareceram estas subidas repentinas dos preços, o nosso Ministro da Economia veio dizer vamos resolver isto já com os painéis. Os painéis vão aparecer em março. Vão aparecer na mesma altura do relatório final. Esperemos que o relatório final também traga a resposta à pergunta simples que foi colocada por todos nós. Senhora Presidente da Autoridade da Concorrência também abordou a questão do gás engarrafado. Há menor procura, todos conhecemos, mas quem o procura e vai continuar a procurar durante muito tempo são as pessoas mais desfavorecidas pela sua localização geográfica. São aquelas que vão ter que andar com as garrafas às costas, vão ter mais dificuldade de acesso a esta forma de energia. E neste ajudar ao preço temos o IVA a 20%, quando está a concorrer com outro combustível, que é o gás natural, com o IVA a 5%. Eu penso que isto é mais uma forma de distorcer o preço no mercado. E finalmente, uma questão que tem a ver com a energia fornecida pela EDP. Nós em Portugal temos a EDP como fornecedor dominante. A pergunta que coloco é o que é que a Autoridade da Concorrência tem ao seu alcance, ou o que é que faz, para fazer o controle da posição dominante da EDP. Nós estaremos a pagar a energia da EDP ao preço aceitável, ou eles estão a usar a posição dominante que têm para fazer um preço que não sabemos como é que é construído? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Professor para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à pergunta que me faz, eu gostaria de dizer o seguinte. No relatório de junho, nós aí emitimos uma opinião. De facto, não detectámos indícios nem de abuso de posição dominante por parte da Galp, nem de cartelização das empresas petrolíferas. Até abril, nós concluímos isso. Neste momento, nós não queremos concluir nada. Queremos olhar para os dados e ver agora como é que isto se comporta. Reservamos uma opinião para, digamos, depois de tudo analisado. Agora, Sr. Deputado, os exemplos de outros países são importantes no seguinte sentido, quer dizer, não há nenhum país que tenhamos conhecimento que tenha detectado um cartel ao nível das gasolineiras. Na Europa, nem a Comissão Europeia o conseguiu fazer, nem nenhum país europeu o conseguiu fazer, nem outros países fora da Europa. Têm sido detectados, sim, alguns pequenos cartéis ao nível de distribuidores de gasolina. Conjuntos de postos de gasolina que se fazem práticas de cartelização localizadas, regionais. Mas também este exemplo também eu acho que é importante, quer dizer, se nós, de certo modo, poderíamos ser uma exceção num quadro internacional. E relativamente à outra questão que nos levantou, quer dizer, nós, quando foi o período de subida, foi um período de subida brutal, todos nós temos essa noção, mas os quadros, o Sr. Deputado pode verificar, nós, apesar de tudo, não subimos tanto, digamos, os acréscimos não foram tantos quanto o Brent ou a gasolina internacional. Nós contivemos a subida um bocado e os números falam por si. Na descida, estamos a ver como é que agora se comporta. E vamos lhe dar uma resposta totalmente completa quando completar o ciclo de descida. Transparência da informação, Sr. Deputado, naturalmente é aquilo que eu já disse, que nós fazemos a recomendação e a partir daí o que nos compete verificar é se a recomendação foi ou não seguida, mas não temos competência para atuar nessa matéria. Mas eu julgo que as coisas estão a avançar, enfim, pensamos que... Quanto ao gás engrafado, partilhamos inteiramente a sua opinião. É um mercado que é socialmente muito importante e, portanto, digamos, merece da nossa parte um escrutínio muito, digamos, apertado e vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. As questões da EDP são questões que é um regulador setorial transcendente já, não temos... Mas quando há concentração de empresa, aí temos uma palavra a dizer, e dissemos. Quando foi, por exemplo, agora recentemente, a questão do Alqueva, a nossa decisão foi uma autorização com condições. E, digamos, a EDP teve de ceder a exploração de duas outras barragens. Caso contrário, não teria sido autorizada.
Vamos dar a palavra em seguida ao Sr. Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Eu julgo que nos trouxe aqui hoje informação relevante quando nos assegura que não há a conclusão de cartelização ao nível de nenhum país da Europa, da União Europeia, e também ela se existir não é evidente no nosso caso. No entanto, persistem dúvidas, já foram aqui referidas, existem inquietações. É evidente que hoje não estamos com a mesma pressão por parte dos consumidores e dos mídias tínhamos no momento da explosão dos preços. Portanto, a situação hoje é, de facto, de distensão clara e isso pode permitir que a questão não tenha a relevância que teve há uns meses atrás. De qualquer maneira, eu penso que é importante ter presente o seguinte. Nós hoje estamos confrontados com uma recessão económica que, na minha opinião, está a ganhar força e ela explicará, em boa parte, a redução ou será ela a principal responsável pela redução dos combustíveis, do preço do petróleo e do preço dos combustíveis, mas eu gostava de colocar-lhe, fazer um pedido, que era, se nos podia informar qual tem sido a evolução do consumo ao longo deste ano, comparativamente com o ano transato, e relativamente ao futuro, que é a questão que me interessa mais, eu gostava de colocar o seguinte. Se no relatório de março, puder concluir que, de uma forma clara, como tudo indica que sim, que Portugal tem preços mais altos, em média, que os países europeus, que a correção dos preços na descida não segue imediatamente a descida do preço do crudo, eu gostava de saber se o relatório nos vai permitir perceber que tipo de medidas é que o país tem que adotar para corrigir esta situação, para o futuro, porque oxalá que a recuperação económica não leve muitos anos e, portanto, tornasse inevitável uma nova subida do preço do crudo. E, portanto, importa saber se no relatório de março a Assembleia da República e o país vão ficar com uma informação clara que permita perceber o que é que não funciona no mercado e qual é a panóplia de medidas que são possíveis de adotar ao nível da Assembleia ou ao nível da Autoridade da Concorrência ou ao nível do Estado para prevenir que este quadro não se repita. Portanto, gostava que me dissesse se vamos dispor desses elementos. Muito obrigado.
Por favor, responder, Sr. Presidente.
Claramente, o Sr. Deputado tem elementos que lhe permitem verificar que realmente o consumo tem decrescido. O consumo de combustíveis líquidos tem decrescido em Portugal. Digamos, o decréscimo do terceiro trimestre foi menos acentuado. Também é um trimestre com uma sazonalidade diferente, mas tem descido, naturalmente, face aos preços de subida. Quanto ao relatório de março, a questão da correção. Que medidas devemos adotar, Sr. Deputado? Nós procuraremos, enfim, trazer o que fomos capazes de fazer. Eu não queria prometer nada nesta matéria, mas ainda hoje, por exemplo, num artigo muito interessante no Financial Times, abordava esta questão de o mercado do petróleo precisar de novas regras. É um artigo muito interessante e nomeadamente o autor justamente sugeria, entre outras questões, que houvesse um acordo, um consenso para que o preço do petróleo bruto se situasse numa banda entre 50 e 75, quer dizer, não houvesse estas oscilações que são brutais, que houvesse um repensar justamente da questão das reservas estratégicas. E também tem uma outra proposta muito interessante, é que o trading, portanto, de petróleo, fosse acessível apenas a, digamos, agentes económicos ativos no mercado do petróleo e não especuladores. Portanto, claramente, toda esta questão das regras para evitar toda esta volatilidade que nós assistimos, uma grande parte das regras ou serão estabelecidas internacionalmente ou nós não teremos capacidade de as estabelecer. Nós procuraremos, pela nossa parte, enfim, pensar bem no que é que poderemos sugerir nesta matéria em março. Sr. Deputado, eu tomarei boa nota desta sua sugestão, mas, como digo, enfim, não gostaria de prometer nada neste momento, mas tomarei boa nota.
Sr. Deputado Helder Amaral, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu viria apenas e só solicitar uma resposta a uma pergunta minha que não fez. Tinha a ver com a existência ou não, e se havia estudo ou se havia algum, dentro deste trabalho árduo da Autoridade da Concorrência, alguma análise mais profunda, aquilo que eram os monopólios locais. Porque eu estava agora a tentar descobrir, só consegui vê-lo agora, a evolução dos preços retalhistas dos combustíveis, nos retalhistas, e que de facto diz que o que foi feito à análise foram as recomendações dos preços máximos, e não uma verificação do preço efetivamente praticado em cada posto de combustível. E porquê? Porque eu acho que aqui há um setor que valia a pena ter um estudo mais aprofundado para sabermos se o preço varia de região ou não. Qual é o preço praticado em cada uma das regiões do país, até para percebermos se os postos de combustíveis mais próximos das refinarias têm ou não uma prática de preço mais reduzida do que eles que situam, porventura, mais afastados a essas refinarias. Ou até os postos de combustíveis nos grandes centros urbanos para o interior. E também qual é a oferta de postos de combustíveis das várias marcas. Porque, isto porquê? Porque estamos a falar que a própria Autoridade da Concorrência reconhece que há uma concentração da oferta. Ou seja, nós temos cerca de 80% da oferta concentrada em 8 empresas, que detêm, essencialmente, 70% do mercado. Ora, é muito difícil haver alguma concorrência. Ela existe, o Sr. Presidente já falou, existe nos postos de supermercados e hipermercados, mas nas empresas tradicionais ela é quase inexistente. E o próprio relatório faz referência de oscilações
de intensidade quase reduzida. E, portanto, a minha pergunta, repetia a minha pergunta, é saber se vale a pena ou não, essa autoridade pensa fazer um estudo mais aprofundado, das razões, porque não existe uma concorrência efetiva, existe uma diferenciação, diferentes preços, consoante as diferentes empresas distribuidoras. Isso tem a ver com aquilo que, com uma pergunta que aqui foi feita, com dificuldades do contrato da própria Galp, porque a Galp, estamos a falar, é detentora de 90% dos produtos comercializados. Estamos a falar de um produto que não tem incorporação de muita inovação, é um produto muito simples. E se a dificuldade é nos contratos, de acordo que até o próprio TPI, a própria Comunidade Europeia já alertou para esse facto, a própria ANAREC, exatamente a mesma coisa, e a pergunta do deputado Socialista aqui também já referiu isso, é ou não uma dificuldade do contrato entre a Galp e os seus fornecedores, os seus distribuidores, ou é também aqui ou não, não vou utilizar, vou utilizar o termo com todo cuidado, se também há aqui ou não alguma concertação e alguma, porque é fácil, não é? Porque nós estamos que na subida os preços subiam com diferenças de horas, às vezes ao mesmo tempo, às vezes com diferenças de dias, e na descida passa-se praticamente a mesma coisa. Eu pergunto se também aqui há ou não há, e aqui porventura é mais fácil descobrir, porque eventualmente até no caso da refinaria, no caso do preço do petróleo, uma concertação clara e evidente naquilo que é, se nós corremos várias regiões do país, vários postos de abastecimento, e o que descobrimos é que todos eles praticam preços muito similares, quando não iguais, quando não há razão objetiva para que isso aconteça. Era a minha pergunta.
Por responder, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. A questão da distribuição regional, nós temos vindo a olhar para ela. Há elementos, temos vindo a fazer essa análise, quer nas newsletters, quer no relatório. Vamos ver o que é que conseguimos tirar mais desta questão regional, e sobretudo, enfim, do que é que pode haver, quais são as relações que nós podemos detectar a nível regional. Temos a noção de que a concorrência é sempre mais forte onde a procura é mais forte. E, portanto, é uma característica. Mas é seguramente um ponto que iremos olhar também com muita atenção. Quanto aos contratos, Sr. Deputado, claramente vai ser um prato forte, digamos, agora do nosso trabalho. Estamos já a olhar para os contratos e a ver em que medida os contratos, como o Sr. Deputado Agostinho Lopes também chamou a atenção. Portanto, claramente é algo que estamos já a analisar e a ver em que medida é que aqueles contratos podem conter alguma cláusula que não seja aceitável do ponto de vista concorrencial. Quanto aos ajustamentos de preço, o que nós concluímos no relatório de junho é realmente havia um comportamento paralelo. Mas a dificuldade do ponto de vista de uma autoridade de concorrência é destrinçar entre um comportamento paralelo lícito ou um comportamento paralelo ilícito. E esta destrinção é feita da seguinte maneira. Se a autoridade da concorrência conseguir provar que esse comportamento paralelo só poderia ter ocorrido por concertação, aí estamos em terreno seguro e podemos avançar do ponto de vista sancionatório. Mas se não conseguirmos concluir que esse comportamento paralelo possa resultar de uma adaptação inteligente ao mercado, e isto a jurisprudência europeia tem também, digamos, decisões nesta matéria, então aí nós dificilmente poderemos atuar, porque realmente o produto é muito homogéneo e estes produtos, noutros produtos também há isso, Sr. Deputado, se estiver atento, há produtos em que os preços são muito próximos, porque, digamos, as empresas copiam-se umas às outras, não, digamos, uma adaptação racional ao mercado permite com a informação disponível no mercado para todos os agentes. Com a informação disponível no mercado para todos os agentes, as empresas adaptam-se e aí a jurisprudência europeia própria já foi confrontada com questões desta natureza e teve de concluir que quando o comportamento paralelo resulta de uma adaptação inteligente ao mercado, não é possível atuar do ponto de vista sancionatório. Se resultar de concertação, aí sim, a atuação sancionatória é, digamos, requerida.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Regressando muito rapidamente a uma abordagem que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência fez relativamente ao meu pedido de uma informação sobre os custos de produção, eu julgo que o Sr. Presidente tem ideia do absurdo económico que está subjacente ao seu raciocínio, porque tal significa que não existe economia de mercado no mercado petrolífero europeu, porque o funcionamento do mercado é exatamente as empresas que vendem, que têm custos de produção mais baixos, poderem vender mais, poderem até levar à eliminação dos seus concorrentes. Pelos vistos, ao nível do mercado petrolífero europeu, temos um mercado administrativamente fixado a partir dos índices de Roterdão, que ninguém sabe bem como é que se formam, de proteção das empresas instaladas. E é isso que o Sr. Presidente acaba de me dizer quando diz que ninguém, a Galp não pode vender acima porque era importado, não pode vender abaixo porque não respondia. Isto é que era bom, ela não poder responder às encomendas. Então tínhamos que construir outra ou duas ou três, quatro Galpes aqui no nosso país, com grandes vantagens para o país. Isto é um absurdo completo. Isto é o fim inevitável da economia. Pelos vistos, não há mercado de produtos petrolíferos na Europa relativamente a esta matéria, para aquilo que o Sr. Presidente acaba de me referir. Mas eu queria lhe colocar duas questões que há um bocado não tive tempo. Uma é ainda a proposta de resposta da sua carta aqui à Comissão, em que faz uma referência a um problema que eu tinha colocado na audição, só para referir que eu não tinha colocado exatamente o problema, e eu agradeço-lhe a referência que foi feita na carta à questão, mas a minha questão não era exatamente o problema da comparação de meses homólogos, setembro de 2007, com outubro de 2007. A minha comparação, o meu pedido era outro, era comparar meses em que os preços médios do petróleo bruto fossem os mesmos e verificássemos o preço da gasolina e do gasóleo. Por exemplo, comparar julho de 2007 com outubro de 2008, em que o petróleo bruto tem 20 cêntimos, está mais barato 20 cêntimos, e a gasolina e o gasóleo estão mais caros. Eu queria essa explicação. Não, em euros. Isto são preços em euros. Mas isto são já os preços em euros. Pá. Portanto, o preço do petróleo é mais baixo e o preço da gasolina e do gasóleo é mais elevado. E há vários meses onde se verifica este fenómeno. Eu queria era essa explicação. Finalmente, ainda, o problema do gás butano. Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, eu coloquei este problema até na base daquilo do estudo feito no primeiro relatório que aqui nos trouxe em junho, levantei outra vez em outubro e nós estamos em dezembro e a situação permanece. Eu ouvi a explicação que o Sr. Presidente referiu. O que é certo é que as famílias portuguesas estão a pagar, antes de impostos, mais 5,26 euros por garrafa. Isto significa uma dessas famílias carenciadas, em geral, que gasta duas garrafas por mês, ao fim de um ano, pagou mais 120 euros de gás natural. O que é, de facto, um manifesto exagero. O Sr. Presidente diz-me que os preços em Espanha são regulados. São regulados. O que eu queria saber é se as empresas petrolíferas que estão a vender gás natural, gás de garrafa em Espanha, estão a perder dinheiro. Se é o Estado que lhe está, o espanhol, ou se elas estão a ganhar é menos dinheiro. Porque isso significa, então, que há aqui uma medida que se impõe. É que o Estado português intervenha junto da Galp, que é o principal fornecedor deste produto, no sentido de que esse preço tenha outro valor, mesmo antes de impostos, e o Governo poderia aqui também intervir
relativamente ao IVA, obrigado,
porque, contrariamente ao que diz, a Comissão Europeia informa que o Governo podia aqui baixar o IVA sem qualquer problema.
Muito obrigado por responder, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, quanto à questão dos custos de produção e dos preços ex-refinery, a questão, Sr. Deputado, é uma questão que tem a ver com os chamados bens transacionáveis. Realmente, Se me permite, Sr. Deputado, tem a ver com, digamos, o tal jogo da oferta e da procura que reflete os custos de produção de todos os agentes do mercado. Agora, o Sr. Deputado tem razão num ponto, é que esse preço transacionável, que é o preço ao qual o bem de facto é comprado e vendido, se a refinaria é eficiente, ganha dinheiro. Se a refinaria não é eficiente, a refinaria perde dinheiro. Isso é assim, Sr. Deputado. Mas isto verifica-se com outros preços internacionais. Quanto ao pedido, eu agora percebi o seu pedido, Sr. Deputado, percebi melhor o seu, peço desculpa de não o ter percebido a primeira vez. A questão aqui põe-se, é um bocadinho o problema de comparar situações estáveis com situações instáveis. E se nós estamos num período de subida ou num período de descida e havendo desfazamentos, é natural, pode acontecer, digamos, sujeito a, digamos, um escrutínio mais cuidadoso, mas num período de subida ou num período de descida e com desfazamentos, portanto, é natural ou pode acontecer que os tais preços do Brent iguais acabem por dar preços diferentes dos combustíveis líquidos, porque há o tal desfazamento, há a subida que fica para trás e há a descida que ainda também fica para trás e está mais alto. Mas, Sr. Deputado, isto é, digamos, quando então os preços estão estáveis, o preço do Brent está mais ou menos estável, aí claramente haveria um problema se houvesse preços diferentes. Portanto, se o preço estavelmente está nos 40 euros, ao fim de vários meses e o preço é diferente aqui há um ano atrás ou agora, aí a situação era completamente diferente. Portanto, é uma situação de desequilíbrio ou uma situação estabilizada. Quanto ao gás butano, Sr. Deputado, portanto, a última informação que nós temos, mas também sujeita agora a verificar, eu aliás ontem fui verificar eu próprio o preço do... E este preço que eu refiro no meu slide, 15,1 para o butano, ou 1, penso que é 1,51 para o butano e 1,80 para o propano. Ontem mesmo, julgo que à meia-noite, ia sofrer uma redução de 4 cêntimos, o que coloca já o preço do butano e o preço do propano, se estes números agora sujeitos a... nós temos de confirmar isto tudo, mas coloca-nos já o preço neste momento ao nível de dezembro de 2007. Portanto, já temos esse, pelo menos essa situação resolvida. Quanto ao que se passa em Espanha com os preços regulados, Sr. Deputado, o conhecimento que eu tenho do mercado espanhol diz-me o seguinte: realmente o preço é regulado com a promessa do governo espanhol de o liberalizar num futuro próximo. Isto já lá vão muitos anos e nunca foi liberalizado. Quem é que suporta esta perda? Realmente as empresas que vendem o gás em Espanha perdem dinheiro, é a informação que nós temos. Perdem dinheiro e quem suporta esta perda são as próprias empresas. São as próprias empresas. É a informação que nós temos.
Sr. Deputado Alda Macedo. Deseja intervir, Sr. Deputado Alda Macedo. Tem a palavra.
Tenho. Obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de comentar em relação a esta última resposta que a vantagem da regulação dos preços está aqui absolutamente óbvia. Porque, na verdade, em Portugal, as empresas não suportam esta oneração da flutuação dos preços. Convenhamos que a GAP, no primeiro semestre de 2008, registou 524 milhões de euros de receitas líquidas. E, portanto, na verdade, aquilo que é de vantajoso para a economia do país é a capacidade de ter uma estabilidade ao nível daquilo que é o custo que as empresas têm com os seus combustíveis. E, portanto, essa estabilidade de custos significa necessariamente a necessidade de ter um instrumento de regulação sobre estes preços. E, portanto, quase diria que está, de alguma forma, está demonstrado o princípio. Eu devo dizer que há pouco, Sr. Presidente, quando lhe perguntava sobre as condições que lhe faltam ou que poderá sentir falta para, enfim, aquilo que foi a sua apresentação, a sua intervenção pública recentemente, não traduzir esta preocupação com aquilo que é a dificuldade do exercício da autoridade da concorrência, não me estava a referir tanto a meios técnicos ou à equipa, estava-me a referir a instrumentos de caráter legal que permitam à autoridade da concorrência exercer a sua atividade, porque na verdade esse é que é o ponto que interessa dominantemente aqui, é termos a percepção se do ponto de vista daquilo que são os instrumentos legais que a autoridade da concorrência está dotada, o que é que lhe falta para ir progressivamente adaptando uma melhor capacidade àquilo que é esta maior sofisticação da fuga à regulação e à fiscalização que lhe compete fazer. Sobre ainda, e regressando ainda à questão dos preços, eu devo lhe dizer que há uma pergunta que eu gostaria muito de lhe fazer. Disse-nos há pouco que existe, nesta fase de descida de preços, existe um desfasamento de 3 a 4 semanas na adaptação dos preços finais em relação àquilo que é a imputação da variação do crudo. Eu gostava que nos desse uma ideia do que é que isto significa em termos de volume de negócios. Isto é, o que é que isto significa? Estas 3, 4 semanas de desfasamento significam que nível de receitas para as empresas transformadoras e comercializadoras?
Faça o favor de responder, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alda Macedo. Quanto à opção entre preços regulados ou preços não regulados, permita-me mais uma vez, transcende a autoridade da concorrência. Portanto, é uma opção de natureza política. Quanto aos instrumentos de caráter legal para a autoridade da concorrência atuar, a autoridade da concorrência hoje tem instrumentos legais suficientes, enfim, não quer dizer que não possam ser melhorados, mas claramente tem, e nomeadamente em matéria de cartéis, tem desde 2006 o chamado Programa de Clemência, que é uma legislação muito importante no combate aos cartéis. E portanto, penso que, naturalmente, há sempre melhorias a introduzir, mas, digamos, o quadro legal de concorrência em Portugal é um quadro razoável hoje em dia. Como digo, melhorável, mas é razoável e penso que, digamos, nós temos cumprido a nossa missão com base nesse quadro, digamos, com visivelmente. Quanto à questão do volume de negócios que representa 3 ou 4 semanas, Sr. Deputado, eu não tenho presente, mas posso tentar calcular isso e depois ter o cuidado de enviar essa resposta à Sra. Deputada. Está bem.
Ainda tenho um pedido de palavra da parte do PS. Obviamente, os outros grupos parlamentares terão a mesma oportunidade se o desejarem. Não. Sr. Deputado Hortêncio Martins. Afonso Randal. Desculpe, Sr. Deputado Afonso Randal.
Bom, Sr. Presidente, em perda para a Vossa Excelência, mas sou mesmo eu. Algumas notas breves, porque é que algumas questões, eu peço desculpa não ter estado no início, não ouvi a intervenção inicial do Sr. Presidente. Portanto, as duas, uma, alguns deputados não estiveram quando da última vinda de Vossa Excelência sobre esta matéria ao Parlamento, ou então Vossa Excelência disse logo algo de novo que depois me escapou porque não assisti à intervenção inicial. Porque Vossa Excelência tem dedicado, enfim, a sua análise à, quando julgo saber, na questão dos combustíveis, do pós-refinação, ou seja, à saída da refinação. Porque grande parte, ainda agora foram referidos os lucros da Galp, e é sabido, e até por manifestação expressa do Sr. Presidente da Galp, que grande parte dos lucros da Galp nem sequer vem do processo de refinação, vem do processo, enfim, de prospeção, ainda prévio na questão da refinação. E a questão da refinação tem dois dados. Tem um dado de entrada em termos de compras, que é a cotação do crudo, e tem um dado à saída, que é a cotação dos produtos refinados, nomeadamente a gasolina e o gasóleo, da cotação internacional à altura da saída da refinaria. O que quer dizer que, durante meses, a refinação da Galp esteve a perder dinheiro, porque a cotação do crudo, matéria-prima da Galp, refinação, estava em alta e não tinha sido acompanhado pela cotação internacional da gasolina e do gasóleo, nomeadamente pelo que estava a vender produto refinado em perda face àquilo que lhe tinha custado a matéria-prima. E, portanto, é importante a desagregação também, que não cabe a Vossa Excelência, mas, pelo menos, ter presente a desagregação daquilo que são os resultados da Galp, conforme também foi compromisso do Sr. Ministro da Economia, que ia implementar, não propriamente o unbundling tal e qual, mas, pelo menos, uma desagregação, enfim, setor a setor, daquilo que eram os resultados da operação da empresa Galp. Mas a questão central aqui, se me permite, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, é responder publicamente àquilo que tem passado como uma ideia feita e que toda a gente toma como boa e que eu manifestamente não consigo descortinar dos elementos que hoje nos fornece. A saber que quando o preço do crudo sobe, a gasolina e o gasóleo sobem muito rapidamente. Quando o preço do crudo desce, o preço da gasolina e do gasóleo também vão descendo, mas muito lentamente. E eu não vejo isso. Não vejo isso nos elementos que a Vossa Excelência nos fornece. A saber, página 13. Página 13. Não, é que convém ler os documentos que nos são fornecidos.
Sr. Deputado Afonso Canal, peço-lhe apenas atenção ao tempo. Não é aquele tempo. É aquele tempo menos 2 minutos que o relógio não foi desmarcado.
Sr. Presidente, eu vou tentar...
Mas está praticamente no fim.
Eu vou tentar, eu só vou reportar rigorosamente aos números do relatório.
Temos sido rigorosos e vamos continuar.
Com certeza, Sr. Presidente. Mas já que a Autoridade da Concorrência teve o trabalho de nos fazer este relatório, convém, pelo menos, a dia do possível, olhar para ele. E eu procurei fazê-lo, não obstante não ter assistido à intervenção inicial. Preços futuros do Brent a um mês, página 13. Variação homóloga, primeiro, segundo, terceiro trimestre. Estamos a falar de variações homólogas de aumento de preço de 43%, 55% e 43%. Página 20. Variação da cotação internacional da gasolina para idênticos períodos. Quando subia 43 o petróleo, a gasolina subiu 32. Onde subia 55, subiu 21. Onde subia 43, subiu 28. Página seguinte, a saber, página 21, o aumento da cotação internacional do gás óleo rodoviário. Onde o petróleo subiu 43, o gás óleo subiu 44. Onde o petróleo subiu 55, o gás óleo subiu 62. Onde o petróleo subiu 43, o gasóleo subiu 46. Ou seja, primeira leitura,
conclua-se.
A cotação internacional do gasóleo tem tendência a ser mais alta do que a cotação do crudo em 1 ou 2% na casa dos 50% a 60%.
Conclua-se.
A gasolina, abaixo. Vamos então, Sr. Presidente, se permite, página 26. Ou se quiser, vamos aos quadros, que é mais fácil.
Não, é melhor deixar os quadros e concluir ao Sr. Deputado.
É mais fácil.
Não é que vai mesmo
concluir. Páginas 27 e 28. Aumento do preço da gasolina de venda ao público em Portugal e aumento do preço do gasóleo de venda ao público em Portugal. Onde a gasolina internacional subiu 32%, em Portugal subiu 12%. Onde subiu 21%, em Portugal subiu 8%. Onde subiu 28%, em Portugal subiu 10%. Gasóleo, em termos internacionais, 44%, em Portugal subiu 20%. 62%, em Portugal subiu 28%. 46, em Portugal subiu 24.
O Estado já tem elementos suficientes para tirar a sua conclusão.
Só para terminar, Sr. Presidente.
Que é óbvia, já todos percebem.
Certo, mas há outras. 30 segundos para lhe dizer o seguinte, Sr. Presidente. Se o pico da subida, de acordo com os gráficos da Comissão Europeia, que são os elementos, enfim, em bruto, eu não sei qual é o trabalho que a Autoridade da Concorrência os sujeita para ter os quadros, mas isso é uma questão marginal, o pico foi em julho. Com aumentos da casa dos 70% quase, 67% no gasóleo e 50% na gasolina, quando a venda ao público em Portugal só subiu 29%, só, entre aspas, e 15% respectivamente. A recuperação para 1 de outubro, os preços em Portugal em 1 de outubro recuperaram mais de 51% das subidas registadas até julho. ao passo que em termos internacionais recuperaram 51%, ou seja, há um desfazamento de cerca de 0,8% que nos falta recuperar. Na gasolina, a recuperação foi 61%, quando internacionalmente foi de 57%, ou seja, a gasolina baixou mais.
É oportunidade ao Sr. Professor Manuel Sebastião de se pronunciar sobre o tema. Faça o favor, Sr. Professor. Obrigado.
Muito obrigado pelas questões que... pelas questões que levantou. Relativamente à questão dos lucros, Sr. Deputado, é a questão que eu já aqui foquei uma vez. Quer dizer, a Autoridade da Concorrência, em princípio, não analisa o lucro global de uma empresa, porque o lucro global de uma empresa depende de muita coisa, não é? Agora, analisa é, digamos, a atuação da empresa em certos mercados. E, portanto, aí tem de verificar como é que são feitas as margens e os preços. E, portanto, enfim, toda a questão dos lucros é uma questão que é vista pela Autoridade da Concorrência, digamos, de uma maneira que não é global, por assim dizer. E aliás, digamos, as sanções da Autoridade da Concorrência são feitas não em função do lucro das empresas, mas são feitas em função do volume de negócio, porque estão relacionados com o mercado onde a infração eventualmente terá sido praticada e, portanto, o volume de negócios nesse mercado. Mas, portanto, esta é uma questão mais geral, rapidamente. Quanto à questão dos números, Sr. Deputado, é agora difícil, assim, obviamente, estarmos a falar, mas, sem dúvida nenhuma, o problema global que o Sr. Deputado levantou, e eu foquei isso na minha intervenção, é toda a problemática dos desfazamentos nos ajustamentos de preços nacionais versus internacionais e também das eventuais assimetrias nos ciclos de subida e nos ciclos de descida. Mas já aqui temos alguma resposta, mas teremos certamente respostas mais completas quando tivermos então não só todo o ciclo de subida que já temos, mas também todo o ciclo de descida e podemos comparar exatamente como é que se ficou. Mas obviamente, Sr. Deputado, eu deixaria isso.
Deputado Boloso, tem a palavra.
Hoje é uma interpelação à mesa, não é propriamente uma... nem uma intervenção, nem um pedido de esclarecimentos, porque eu fiquei esclarecido logo na primeira ronda, quando intervim, e muito bem, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência foi de uma grande limpeza a dizer que em relação a vários aspectos, só em março é que poderá dizer alguma coisa. E, portanto, isto é uma interpelação suscitada pela intervenção do meu colega, o Padre Afonso Candal, que ele sabe que eu tenho muito apreço, e gostaria de saber se a mesa tem algum... Se o Sr. Padre Afonso Candal deu à mesa algum registro de interesses, porque realmente a defesa que veio aqui fazer da Galp é completamente desfasada de todo o que aqui se estava a passar, não tem absolutamente nada a ver com isso e portanto, poderia ter feito algum registro de interesses para a defesa da Galp. Mas pior do que isso tudo, Sr. Presidente, pior do que isso tudo, é que o Sr. Deputado Afonso Candal não estava cá, com certeza, e tive que ouvir agora o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência dizer aquilo que me tinha dito a mim e a todos os deputados, e portanto os deputados também merecem naturalmente um respeito de todos, é de que, em relação aos desfazamentos, poderia estar ali horas a ler os resultados que ali tem, mas não por em causa aquilo que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência acabou de dizer, é que esses desfazamentos ainda estão na realidade por responder, ou os efeitos, ou porque é que há esses desfazamentos, e isso só acontecerá em março. E portanto, esta minha interpelação só tem a ver exatamente com aquilo que eu acho, ou qualquer deputado acha que deve ser o respeito que todos devem ter por uma audição deste tipo.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Afonso Candal para usar nos mesmos termos que usou o Sr. Deputado Nicolás. Figura da interpelação à mesa também, mas...
Vossa Presidente, é a figura que Vossa Excelência entender, porque será certamente uma figura mais moderada e adequada do que aquela que me ocorre utilizar. Porque só muitos anos de convivência nesta casa, que o Sr. Deputado Hugo Velosa, é que me inibem de dizer com o registro que pretendia, ou que espontaneamente me seria, aquilo que vou dizer, espero de forma tranquila e até suave, ou pelo menos elegante. Bom, Sr. Presidente, eu não tenho interesse nenhum na Galp. Eu não tenho sequer uma ação da Galp. Como, aliás, não tenho de empresa nenhuma. Coisa que eu não sei se o deputado Hugo Velosa também pode afirmar.
Sim.
Mas já agora lhe digo uma coisa. O meu interesse em relação à Galp, quando muito é o facto de ser uma empresa portuguesa, coisa que, por exemplo, a Cepsa não é, e é maior que a Galp, coisa que a Repsol não é e é o dobro da Galp, coisa que a BP não é e é quatro vezes a Galp. E, portanto, no meio daquilo que é a concorrência desta área, eu devo dizer, Sr. Presidente, que se eu tenho parte é pela Galp. Face àquilo que são as suas concorrentes mais diretas no mercado nacional, e, portanto, a Galp em termos internacionais tem uma dimensão diminuta. Isto não lhe confere, para mim, e presumo para ninguém, nenhum direito acrescido para não cumprir aquilo que são as normas legais e as normas adequadas em termos de mercado. Portanto, aqui a questão, eu nunca me referi à Galp ou a qualquer outra empresa, a não ser naquilo que é a distribuição setor a setor daquilo que são dos resultados e dos lucros da Galp, quanto mais não seja por respeito por esta própria Comissão e esta Assembleia, que chamou para audição o Sr. Presidente da Galp, que teve a gentileza de nos explicar detalhadamente a composição dos resultados e dos lucros da Galp. Fazer tábua rasa dessa explicação e dos documentos que nos foram entregues, não vendo e não ouvindo, ou não querendo ver e não querendo ouvir aquilo que foi dito sobre a desagregação ou a segmentação desses resultados, e que eu espero que rapidamente sejam publicitados de forma desagregada, como é compromisso público de várias entidades, para se perceber o que é a Galp ganha em termos de retalho, o que é a Galp ganha em termos de transporte e distribuição, o que é a Galp ganha em termos de armazenagem, o que é a Galp ganha em termos de refinação e o que é a Galp ganha a montante da refinação, para sabermos depois, de facto, nesta questão que estamos a analisar, e que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência sempre fez questão de balizar concretamente, que é, à saída da refinação, como é que funciona o mercado, não podemos estar aqui a lançar areia para os olhos daqueles que nos veem e ouvem e que não têm a obrigação de conhecer estes detalhes. Nós temos essa obrigação e mais. Nós conhecemos. Temos a obrigação de não adulterar voluntariamente esses mesmos dados. E, portanto, Sr. Presidente, a verdade dos factos é esta. Não obstante haver um efeito mitigador da carga fiscal, que faz com que o preço de venda ao público não suba de forma tão significativa como sobe a cotação internacional, quer do crudo, quer da gasolina ou do gás óleo. Portanto, não sobe porque os impostos não acompanham a subida do mercado da cotação do bem. Mas também quando desce a cotação do bem, os impostos não acompanham a descida. Esta é a verdade. E só para repetir, para dizer que a cotação internacional do crudo, da gasolina ou do gás óleo, ou o preço vendo ao público médio, não tem nada a ver com a Galp, não tem nada a ver com qualquer outra das entidades, enfim, prestadoras deste serviço ou vendedoras deste bem. Tem a ver com os valores médios, e a evolução do mercado em termos de valores médios é aquela que decorre dos números que constam deste relatório que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência fez favor de nos distribuir.
Obrigado, Sr. Deputado.
E que convém ler e ter em conta, não obstante eu saber que há deputados que depois mais tarde se vão esquecer daquilo que foi hoje
discutido,
se tal lhe interessar.
Obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Está o assunto sanado. E há um deputado inscrito, que é o Sr. Deputado Agostinho Lopes, para uma intervenção, que eu vou dar imediatamente a palavra. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. O deputado Afonso Candal descobriu agora aquilo que, pelos vistos, a autoridade da concorrência durante anos andou enganadinha. Eu vou ler aqui o que o relatório, a newsletter da Autoridade da Concorrência do terceiro trimestre de 2006 diz. A evolução do preço de ambos os combustíveis no mercado nacional seguiu o sentido da tendência dos mercados internacionais, mas não a intensidade. Enquanto no mercado internacional o preço do gasóleo caiu cerca de 13,5%, no mercado nacional a quebra foi apenas de 1,2%. O preço da gasolina, que desceu cerca de 12,2% no mercado nacional, verificou uma queda superior a 30% no mercado internacional. Posso ser deputado Afonso Candal, isto não tem interesse nenhum, nem tem significado nenhum, do ponto de vista dos consumidores portugueses, nem da economia nacional. pelos vistos, e como sucessivos relatórios vieram a assinalar esta situação, sem que o Governo, nem nenhuma autoridade da concorrência, nem nenhum regulador tomasse medidas, é uma evidência os prejuízos para a economia nacional, para os portugueses, de tal situação, onde claramente a Galp tem responsabilidade pelo seu papel monopolista no mercado nacional. Em segundo lugar, eu gostaria de saber, em definitivo, do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, porque o Sr. Presidente da Galp não nos esclareceu o suficiente, se vai ser ou não calculados os custos à saída da refinaria, os custos do preço do Brent, mais os custos operacionais nas refinarias portuguesas. Para eu saber se a Galp está, de facto, a ganhar, a perder ou não, ou está sem qualquer problema nesta matéria. Em terceiro lugar, para dizer que aquilo que o deputado Afonso Candal veio aqui referir, mais uma vez, demonstra o crime contra o país que foi a privatização da Galp, porque é uma evidência que num quadro como o que vivemos, uma empresa pública poderia, de facto, compensar os lucros que teve noutros setores de atividade e noutras mais-valias que a Galp vem realizando, e só isso pode explicar os volumosos lucros que vem afixando todos os anos, compensar e responder, em termos de preços de combustíveis, à situação aflitiva que o país vive e que parece que não preocupa os deputados da maioria.
Sr. Professor Manuel Sebastião, pode responder, por favor.
Deputado, eu tomaria a pergunta mais importante, que considero dirigida a mim, que é a questão dos custos da refinaria. Nós, neste momento, deputado, nós estamos toda a nossa análise está a partir do custo, do preço ex-refinery, portanto, à saída da refinaria. Deputado, nós gostávamos de ter isto tudo concluído e temos imenso trabalho, digamos, a fazer. Não quer dizer que no futuro não olhemos para, digamos, o custo da refinaria, mas nesta fase, em princípio, não iríamos olhar para isso.
Para a senhora deputada Rosário Águas.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, eu queria apenas fazer uma pergunta relacionada com a decomposição dos custos para a formação dos preços recomendados. E aqui referido no relatório que o detalhe destes custos ao nível de cada empresa não está a ser dada esta informação nesta fase e neste fórum, porque enfim, a Autoridade da Concorrência tem o dever de manter a confidencialidade dos dados. É evidente que a formação e o detalhe destes custos é muito importante para compreender a margem de cada uma destas empresas. E por isso, não podendo, e eu acreditando que não possa, dar o detalhe destes custos, perguntava-lhe, há uma coisa com certeza que nos pode dar, é, relativamente a cada natureza de custo, qual é a variação percentual comparativa para as 5 empresas em questão? Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Deputada, nós temos de pensar na pergunta que nos diz, porque, estamos obrigados a um sigilo estatístico, por assim dizer. Pois, portanto, nós deixe-me refletir sobre a sua questão, Sra. Deputada, e eu, enfim, não gostaria de dar assim nenhuma resposta quente, o que é possível fazer sem violar, digamos, nenhum segredo estatístico. Está bem, Sr. Deputado, mas tome boa nota da sua questão e julgo compreender, enfim, procurarei responder, enfim, pensar qual deve ser a resposta que possa satisfazer a senhora deputada.
Dá licença, mas queria só acrescentar, Sr. Professor, que estou convicta que aquilo que estou a perguntar não pode estar sujeito a qualquer sigilo. Porque o que estou a pedir é que me diga se, considerando a empresa 1, 2, 3 e 4 e 5, se em cada natureza de custo, a empresa, nem precisa dizer qual, afasta-se naquela natureza de custo 10%, 20%, 30%, por aí fora. E, portanto, eu estou a pedir uma análise comparativa percentual e nenhuma informação. Admito é que esta este detalhe não esteja aqui presente para o Sr. Professor. Aquilo que lhe peço é que nos faça chegar isso ao grupo parlamentar, porque estou segura que não vai violar nenhuma informação. Obrigado.
Eu presumo ter percebido bem a questão e vou refletir.
Sr. Deputado Alder Amaral.
Sr. Presidente, não era nenhuma pergunta, era apenas uma interpelação. Que eu tinha, nós temos procedimentos estipulados e preparados. Eu tive o cuidado de substituir por breves momentos na presidência e perguntei se havia uma terceira ronda. E foi-me dito que não havia uma terceira ronda. Ainda bem que o deputado Agostinho Lopes respondeu, lendo o próprio relatório da Autoridade da Concorrência, desmentindo aquilo que disse o deputado Afonso Candal. Era só para registar que aquilo que o deputado Afonso Candal aqui disse é exatamente a percepção que o Governo e o Partido Socialista têm da economia internacional, dos valores e de tudo aquilo que originou um orçamento geral do Estado irrealista que hoje é preciso ser alterado. É exatamente, é não ler os relatórios, não perceber, não ler os relatórios anteriores da Autoridade da Concorrência, não ter tido nenhum tipo de atenção para aquilo que foi a composição dos preços feitos na última audição da Autoridade da Concorrência e é de facto vir aqui, no final, tirar um aproveitamento, porventura, noutras circunstâncias não faria se não tivessem tantas câmaras da televisão, mas que eu li o relatório e eu, pelo menos, limitei-me, eu, do meu grupo parlamentar, limitou-se a falar apenas e só do preço de venda ao público, do preço da saída das refinarias e daquilo que é a percepção de qualquer cidadão português, que há, de facto, algo que precisa ser explicado. E não fui mais longe, porque estou à espera de março de 2009, para nessa altura sim, um ano depois ou dois anos depois, chegarmos a uma conclusão que devia ser tirada no preciso momento em que a situação se verifica no mercado nacional.
Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. De facto, é habitual nestas aulas... Sr. Deputado Helder Amaral, estou a responder-lhe. É, de facto, habitual haver apenas duas rondas, uma vez que havia um deputado que deu a palavra. Temos que usar de igualdade tratamentos para todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Alda Macedo acaba de prescindir do uso de palavra. Portanto, chegamos ao fim desta audição. Senhoras e senhores deputados, a reunião vai continuar. Apenas terminámos o ponto número 1 e temos um longo trabalho à nossa frente, requerimentos para a presença de membros do Governo, etc. Sr. Professor, mais uma vez os meus agradecimentos pela sua disponibilidade e pelo acervo importante de informações que trouxe a esta comissão. Muito obrigado.
Obrigado,
Sr. 2 minutos de intervalo.